Começando mais um Domingão na sua televisão, hein? Murilo Moraes, boa tarde.
Alô, ao você!
Ao vivo, hein? Às 2h17. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Essa
exatamente,
fera aí,
isso aí foi o que dominou a TV
Murilo
brasileira.
Murilo Moraes, ele que começou no kart, né?
Exatamente, no Arquivo Confidencial. A gente tá aqui hoje pra falar desse grande embate dos anos 90.
Que treta, hein? Que treta.
Domingão do Faustão versus Domingo Legal. Estamos aqui para falar de tudo isso, tudo que aconteceu. Então, para você que assistia aí, você que já é mais velho igual nós, a gente vai falar aqui hoje de sushi erótico. A gente vai falar aqui de táxi do Gugu, Gugu de Blackface.
Van Damme,
a gente vai falar de um monte de coisa.
Van Damme mostrando o grande dragão branco.
O dragãozão branco dentro da cueca.
É.
Vamos falar de
Mamonas
tudo isso.
Mamonas Assassinas.
Mamonas Assassinas, que ficava disputando o recorde de audiência com um e com o outro.
Clássico do PCC ameaçando geral.
O PCC. Essa grande matéria que o Gugu construiu. Um ator, né? Um ator nato. Sim. Gugu Liberato, mas antes eu queria falar da Insider que tá aqui com a gente, eu tô de uniforme hoje, pra falar pra você que quer garantir o seu descontaço da Insider, cupom POD12, PODIHH12, você garante 12% de desconto em qualquer produto do site da Insider, insiderstore.com.br. Entra lá, garante seus kits. Tem cueca, meia, roupa feminina, roupa masculina, calcinha sutiã, moletom, shorts. Tem até que t-shirt que não amassa, não pega cheiro, não mancha. Você veste ela. Tem um conforto térmico também, porque aqui em São Paulo tá inverno, mas tá 30 graus no inverno. Eu não tô entendendo mais nada. O aquecimento global tá me deixando confuso. Mas a Insider não deixa ninguém confuso. Deixa você só muito confortável e preparado para o dia inteiro. Valeu, Insider. Fechada com nós aqui, Renata Sá.
Mais um Reclames dos Plim Plim.
Ah, depois do Reclame do Plim Plim, caçulinha. Vai, você que é a nossa caçulinha.
E eu aqui
quem
agradecendo.
Diz que não dá.
Na Fininvest. E eu que tô aqui agradecendo nossa audiência, que é fiel a gente, sempre em ponto esperando a gente, conversa e tudo mais. E você que assiste, que acompanha, mas que ainda não é membro desse canal, você tem que assinar. E daí o que, que acontece quando você assina? Você vai pro grupo do OnlyFeios, que é o grupo mais OnlyFeios que tem no Brasil. E lá você tem acesso a todas as fofocas em primeira mão. Nossa, intrigas. Lá tem intrigas, pegação de vez em quando. E daí você também pode assistir todos os vídeos.
Vamos ver quem vai ser a próxima a pegar o diretor desse programa, né? Que já pegaram o Gavetinha, a Carol Jorge.
É verdade.
Vamos ver quem vai pegar o Azeitona, hein?
É verdade.
Eu tô solteiro, hein?
Aí, o Azeitona tá
solto. Eu acho que é o Gilead, você.
Caiu no papinho do Gilead e já era, hein?
Os caras no chat falando que você tá estilosa, Renata.
Tô? Ai, obrigada, gente.
Quem olha o estilo nem vê as cagadas que você dá aí na vida, né?
Acontece, né? Às vezes é isso. Às vezes a gente tem essa carinha de anjo, né?
Tô aqui no OnlyFeios, ó. Tá aqui o... Quem que tá aqui? O Milton Bittencourt, do Higashi, tá aqui também.
Chato, hein?
Felipe Negredo, do Higashi, é chato, hein? Chato, hein?
Puta bosta.
Chato, o cara manda caneca.
Não, é muito chato.
Caneca do protético.
Esse aí na fila da chatice chegou uns 3 anos antes.
Chegou, né? Esse aí gabaritou.
Nossa senhora, que bicho
Enem,
chato da...
Ele é muito.
Ele é muito chato?
Muito.
Felipe Negredo aqui, ó, Azeitona se jogando pro romance. E a Carol Jorge já mandou aqui, af, de novo essa história.
Ela pegou, o que que manda fazer bosta? Assume, cara.
A Vanessa Vieira disse, estou disposta a pegar o diretor.
Aê, pronto.
Quanto você mede? Pergunta quanto ela mede.
É, você já perguntou.
É.
Ela vai responder.
Ele gosta muito das minas que tem cinta caralha, viu, Vanessa?
Mas isso aí é fácil, pô.
É, só quer conquistar o Azeitona, só vem com a cintona caralho, ele gosta, hein?
É. Dá na cara dele.
Ele gosta da cinta caralho.
Ele, quando viu aquele trailer com o Sartori tomando a pirocada na cara, ele falou, oh, podia ser eu, hein?
O Bruno Amaral comentou aqui, eu pego o Chucha.
Boa! Chucha não tem...
Desculpa que Chucha me acerta toda vez
que vocês falam. Não tem preconceito, não
tem
nada, ele vai pra cima mesmo.
Chucha.
É. Tá solteiro, Azeitona?
Solteiro, sozinho e tudo mais.
Quando foi a última vez que você pegou alguém? Faz tempo?
Não, mês passado.
Mês passado?
Mês passado.
Eu mal saio de casa.
Hoje mas tem, como é que foi? Você já conhecia a pessoa?
Já.
E aí você foi pra cima?
Sim.
Como é que você cola nas minas? Como é que você cola? Faz de conta
não,
que a Renata...
Mas aí, não, não, mas aí ele vai estragar.
Renata é uma mina, vai.
Quanto...
Quando eu quero ver as cantadas dele, como é que ele chega. Como é que os jovens. Eu não sei, Murilo. Eu não tô muito tempo tá fora do jogo. Estamos fora do game há anos. Não,
ele pegou mês passado uma menina, mas ir bater punheta chorando foi quando a última?
Faz 4 horas antes de eu vir pra cá.
Como é que você chega nas donzelas? Que na minha época, Azeitão, pra você saber, eu tinha que pegar telefone pra ligar, esperar um horário que os pais da moça estivessem dormindo pra ligar, pra marcar um rolê.
No fixo.
Pra dar um beijinho, pra depois de um tempo, quem sabe um dia conseguir dar-lhe a boa bimbada. Era muito trabalho.
Mas você pedia como o telefone?
Falou, me dá seu telefone.
Assim? Oi, tudo bem? Me dá seu telefone e vazava? Você nem conversava?
Não, eu pedi o telefone depois, já tá desenrolando, né? Você acha que o cara... Telefone!
Então, mas é isso que eu queria saber, né? Como é que você pediu o telefone? Chegava, você tem que contar o processo.
Não, você conversava com a pessoa, às vezes, mina de escola. Você trocava ideia e falou, passa o telefone depois aí, a gente trocava uma ideia, passava o telefone.
Na escola é mais fácil também, né? Você vai tendo contatos.
É, não tem que fazer nada, né? Na escola você só tem que jogar truque e pegar as neném.
Exato, mas você pegava as neném das outras séries também?
Não pegava ninguém, pô.
Não?
Não, muito devagar.
Na escola não.
É difícil.
A escola não é ambiente.
Eu ficava com várias na minha escola.
Não, mas é você. Mas você, né? Você tem esse tesão incubado aí desde sempre, né?
Você era Maria Gasolina, né? Lembra da época Maria Gasolina? Os caras chegavam, tinha uma época que os caras ficavam cantando música para as minas de Maria Gasolina. Lembra essa época?
Eu lembro médio.
Você já é de moto pra escola?
Não, com 18 eu tinha carro. Moto foi muito legal. Meu pai me deu o carro e no primeiro mês de faculdade. eu cheguei atrasado e eu falei, nossa, tem uma vaga em frente, estacionei. Só que era aquele proibido que é entre a faixa e o primeiro carro. Guincharam meu carro com um trabalho dentro. Eu levei o cavalete pra professora. E depois tive que pedir pro meu pai, você tem que ir no pátio porque meu documento tá lá dentro.
A CET roubou meu trabalho, ela evoluiu o cachorro, ela evoluiu.
Aí eu tive que... voltando, Azeitona, como é que você vai pra cima das minas hoje? Como é que você desenrola?
Eu juro que se eu soubesse, eu te contava, mano.
Não, mas essa moça que você teve um relacionamento, ela sabe, né? Que teve esse relacionamento. Primeiro de tudo, a pergunta... Ela tá ciente do que aconteceu.
Primeira coisa, ela existe, né?
Existe.
Ela não é só uma criação da sua cabeça.
Acredito que não.
Você não tem TDI, não, né?
Não, eu tomei remédio.
O que é TDI? Dia.
É que é aquela galera que tem várias personalidades dentro de uma pessoa só. Passou a matéria no Fantástico. Aqui, o filme Fragmentado. Aquele filme Fragmentado. É isso.
Boa.
É TDI.
E aí, Azeitona, como é que foi?
Não, a gente já
se conversa pela internet.
Que eu tô contando isso. Não, eu conhecia já a pessoa e a gente tava trocando uma ideia.
Como é que é o nome dela?
Não posso contar.
Como não pode contar, não cara? Contar. Ela não sabe, então. Você não, pode não contar.
Dá um nome, nome fictício.
Tá. Juliana, pode ser. Vamos lá.
Juliano? Por que ele falou Juliano?
Juliana, vai.
E aí, essa Juliana, a gente tava batendo um papo e eu...
Mas do que vocês conversam, Azeitona?
Mano.
Ele falou: olha aqui minha matéria de videogame que eu fiz em 94.
Quando 94, isso.
Quando você nasceu?
99.
Ele nasceu em 99, Renato.
Cara, não viu nem o Brasil perder a Copa pra França.
Não, vergonha.
Bosta.
Esse moleque é uma vergonha.
Não, mas eu vi a gente ganhar em 2002.
Você é um bosta.
Não viu, você tinha 3 anos,
não
você
viu,
não lembra.
Você é um merda.
99.
Teoricamente
99.
Eu vi, mas.
Eu tava prestando full vest em 99.
E não passando.
E aí, Tchurcha, conta logo. Puta história longa também.
Caralho, tá bom. E aí a gente tava trocando uma ideia sobre uns assuntos aleatórios. Eu virei pra ela e falei, é muito cara de pau eu perguntar que hora você vai começar a dar em cima de mim.
Olha aí. Eu gostei, Azeitona. Eu gostei.
Atitude.
Atitude com piadinha. Que vai, com certeza, pelo menos um risinho ela deu.
Funciona.
Não foi
funciona.
A primeira coisa, foi. Azeitona? Essa deu sempre certo. Foi a minha estratégia também. Pra pegar a mulher é o riso, né?
Piada.
Fazer a
vai rindo quando vê, tá quicando.
Quando não é, a gente tem esse defeito que é a cara, né? O cara lítico, que o Oliveira fala, né? Os caralíticos têm um problema seríssimo. Pra conseguir pegar, tem que fazer piadinha. A mina fazer, a mina dá um risinho.
Né? Ô, Azeitona, quanto você tem de altura?
1,71.
Bem mentiroso mesmo, porque não é isso aí.
É, 1,70, 1,71. 1,70.
Tá, a Vanessa Vieira tem 1,65 e ela falou que ela desenrola assim da caralho.
Ela é muito alta.
Lembra, que é isso, o Red Pill?
Não é. Sabe
que
como
é isso? Você é red pill agora? Não é só
muito
o cabelo
alta,
que é red?
Pare. Red? Cabelo?
Seu cabelo, pô. Cê
não,
é
minha
ruivo,
barba,
caralho.
Minha barba só.
Você entendeu.
Mas eu gostei da sua cantada.
Gostei.
Não foi ruim, não, Azeitona. Você desenrolou, porra. Achei da hora, você não achou legal?
Adorei.
Se um cara te falar isso, e aí? Teria chance?
Eu ia bloquear, mas eu gostei. Eu tô brincando.
Teria chance.
Como é que você falou mesmo?
É muita cara de pau eu perguntar que hora você vai começar a dar em cima de mim.
E ela respondeu o quê? Sim.
Ela falou sim, aí eu falei, e aí? E aí...
Ela te bloqueou nessa hora.
Não, vocês estavam ao vivo, né?
A gente tava ao vivo, pô. A gente tava no bar. Caralho, você acha que eu ia meter essa na internet? Eu tenho muita vergonha pra fazer isso.
Eu teria mais coragem no WhatsApp.
É. Mas eu e aí, Azeitona? Depois ela fez... Qual foi a reação dela?
Ah, ela deu a risadinha e aí...
Aí já era.
Aí você partiu,
aí,
né?
Aí já era.
Aí o caiu no peitão do pai.
É, né? Aí o Robinho pedalou e caiu na área.
Ajoelhou e mamou.
Meteu oito pedalada. Mas, gente, vamos ser invasivos com o cara. Você comeu? Vamos, pô.
Que isso? Não que a gente queira ultrapassar algum limite. Tchutcha. Muito bom.
Vai, tá bom.
E hoje o programa...
Essa foi uma das maiores mentiras que eu já ouvi em toda
a
minha vida.
O Elio Soares falou assim, Azeitona ou Naldo Beni? Só o tempo dirá quem mentiu mais.
Bem, a altura do Azeitona já é 171, daí acabou, né? É,
exatamente. E a Vanessa tá aqui, ó, muito também alta, caralho.
Caralho, a Vanessa também tá encalhada na maior
Posso
cota,
falar,
mano.
Vanessa?
Desde quando entrou nesse grupo.
Ele tem Roraima, mano.
Desde que eu entrou no lugar, a Vitinha não quis pegar ela porque a Carol Jorge furou os olhos.
Talaricou,
que os caras falavam, o Gavetinha tá conversando com umas três minas de lá.
Uhum.
E aí depois falaram que ele pegou a Carol Jorge. Eram os comentários, o Alex que espalhou essa fofoquinha.
Sim.
Lá.
Uhum.
Aí o Gavetinha confirmou.
Né? Uhum.
E aí parece, eu não lembro quem mais tinha de mulher lá, no, até porque é difícil saber quem é mulher, quem é ser humano no OnlyFans.
Uhum. Você então, acha que o pessoal do OnlyFans é tão feio que parece que é de outra espécie?
Sim, são, mano, bem... É bagulho assim, que se Varginha descobre o OnlyFans, cria uma cidade turística de novo. Assim. Varginha 2. Mas aí, mano, conversa com a Carol que furou seus olhos aí. Treta.
É, Vanessa, acho que tem um negócio no teu olho aí, o dedo da Carol.
Tá lacuda.
Hoje eu tenho uma sugestão pra gente começar o programa de verdade.
O que você quer?
Vai.
Se a gente começasse fazendo a comparação e abrisse... o negócio no chat pra só responder no final.
Tá bom, então qual o melhor aí? Abre o chat aí, tchutcha.
Abre aí.
Qual o melhor pra você e qual o mais marcante? Domingão ou Domingo Legal?
E daí a gente vai falar aqui as comparações.
Sim.
E daí no final
deixa a enquete
a
rolando, mas antes tem momento de Suco de Brasil, né, Muras? Boa. Que o Brasil não para, sim, não dá tempo.
E antes do Suco de Brasil, vamos falar de futebol que teve rodada ontem? Teve Libertadores ontem, né?
Palmeiras deu muita sorte, pegou um time que nem existe, né? Inventaram esse time, não existe.
É mesmo?
Não é possível que exista um time.
Como chama?
Ah, no. Como é que é?
Deportivo, Pereira.
Não existe, não, é inventado.
Acabaram de inventar.
O Pereira da Rua fez um time.
Um
igual,
time, é.
É igual o Sol Metelão, o meu time, que a gente jogava na Zinha.
Não, sabe
o cara
quando...
Pega meia dúzia, põe o nome.
Sabe quando você recebe o meme falando assim, o número do seu dia do seu aniversário, o mês do seu aniversário, junto e o seu time de futebol?
E no time tem o nome da dona do Palmeiras, né? Como é que pode? Não sei se é tudo comprado, tudo armado, Murilo Moraes.
É, então, uma vergonha. Tá
tem que ter vergonha de postar que jogou contra um time desse.
Foi 4-0, foi isso, né?
Foi, atropelou, né? Porque
acabou.
Quem vai tirar o Palmeiras é o Cavani, Boca Júnior. Mas esse é assunto para outro momento, outro dia. Mas deu B.O. com a grande estrela do Palmeiras, o craque do Palmeiras, reforço da temporada. Põe aí, o diretor. O reforço do Palmeiras tá no DM, hein?
Departamento médico pra grande estrela do time, né? O mais comentado do momento aí, que é...
Que é o que investiu pesado, né?
Exatamente. Palmeiras reavalia a logística após problema e pode não voltar ao Brasil no avião da Leila. Jogadores estão à espera de manutenção da aeronave e a Embraer diz estar trabalhando com a Placar pela volta do avião.
Cabeleireira Leila.
O Palmeiras está rediscutindo a sua logística para voltar da Colômbia após golear o Deportivo Pereira por 4-0.
Ele não tem como voltar isso.
É, ficou lá, né? Porque o avião particular. É. Foi o grande reforço da temporada. Exatamente. O presidente comprou um avião.
Que deixou a torcida bem feliz, inclusive,
deixou,
né?
Muito feliz.
E deixou os jogadores também.
É, pelo jeito agora deixou o elenco contente.
Porque a ideia de ter um avião particular é facilitar na logística, né? Não passar perrengue.
É, deu certo, tá dando certo.
É, mas nenhuma mala foi desviada, né? É. Extraviada.
É. Aparentemente. Então aí tiveram problemas, ó. Enquanto aguarda a manutenção da aeronave, a diretoria estuda possibilidades como fretar outra aeronave ou levar os atletas em um voo de carreira. É um voo comum, né? Voo de carreira é voo comum?
Vindo da carreira
Colômbia.
É aquele que você cheira a cocaína e vai,
vindo,
né?
Da
vindo da Colômbia, eu vou de carreira, sendo mais indicado. Né? Pablo Escobar, a prova.
Aí tá, ganhou o jogo, mas o aviãozinho não deu certo.
Não deu certo o aviãozinho do Palmeiras, então tá aí, ó. Problemas com o avião do time do Palmeiras. Eu acho
mas
que
não fala o que deu no avião?
Eu não sei, vê se fala na matéria.
Eu, uma coisa vídeo. Que eu tenho um puta cagaço é quando tipo, já aconteceu de vai viajar e falar, estamos. O voo está atrasado e a nave está em manutenção. E aí passa sim. Um tempo, os caras, pronto, vamos decolar. Você vai ficar com o cu na mão? Lógico, não, vamos lógico. Trocar a porra do avião, caralho.
Vai miguelar agora.
Não, vou confiar que o mecânico arrumou ali.
Apertou o parafuso.
É, muito melhor. Troca a aeronave, deixa essa lá na manutenção.
Mas você sabia que agora eu tô com uma... Quando, toda vez que eu vou de avião, eu penso que eu deveria pegar um saquinho plástico, tipo um zip, pra pôr meu celular dentro. Porque vai que o avião cai, mas eu sobrevivo e não tem como chamar as pessoas. Daí meu celular dentro de um plastiquinho, eu posso chamar. Vocês não acham que é uma boa ideia?
Não, assim, das ideias que eu ouvi ultimamente, uma das piores, assim, disparado.
Porque sacanagem, sabe o que é? Você já viu a posição que tem que ficar na hora do negócio? Você já leu o bagulhinho?
Da turbulência.
Que ele fala que... Então, mas eu, olha o máximo que eu consigo
engraçado que você faz muito essa posição pra outras coisas e não reclama, não, né? Não. Na hora de salvar a vida...
Sentada, tá... não. Assim, tô aqui no sofá. Mas assim, não tem como fazer.
Entendi.
Se eu tivesse que fazer, porque o que eu li sobre depois que a Marília Mendonça morreu...
Você ficou preocupada.
Eu fiquei preocupada. Porque o que aconteceu? Eles não estavam tão alto... E quando caiu, o problema foi o impacto. Porque você tá... Por isso que você tem que abaixar. Porque, teoricamente, você não teria...
Diminuiu.
Exato. Então, eu acho que se eu estivesse caindo, eu ia me jogar no chão, assim, ficar no corredor esticada.
Eu não sei se seria
com
também...
Com meu celular dentro de um zip. Se eu sobrevivesse, vocês iam...
Mas você tá considerando só a queda no mar?
É...
Mas você não? Sabe. Então, se você estiver indo pro Mato Grosso, por exemplo. Se você estiver indo pra Cuiabá.
Você fica na saída de emergência? Deixam você ficar na saída de emergência? Não. Porque tem que estar apto pra operar lá a porta. Não, caso, né, dê o BO, você tem que estar no esquema ali. Pronto.
E daí a mulher fala assim: em caso de pressurização, máscaras cairão. É, se a pessoa do lado tiver com dificuldade, primeiro coloque nela e depois em você.
Não, é o contrário.
Primeiro em você e depois na pessoa. Você, é verdade, é verdade. Prestar atenção direitinho.
É.
Mas é que eu fico pensando assim, se a pessoa não consegue pôr a máscara, deixa. Ah, não, não é.
A pessoa
é que,
não conseguia botar a máscara na pandemia, mas é com o avião caindo.
Isso, é. Mas daí eu acho que é meio Darwin isso. Você sabia que o cara da Chapecoense, o que sobreviveu, perguntou pra ele falou, eu só fiz o que mandaram fazer na hora da queda, que era se colocar na posição. E ele falou que ele era um dos únicos que tava na posição.
Qual deles?
O que sobreviveu, não, não
teve
sobreviveu.
Mais de um.
É o da eu não me lembro qual, mas
o
eu sei Foma, que um...
Não. O Alan Ruschel, você não vai lembrar, né?
Não, mas eu lembro
um
que ele
falou... perdeu a perna, né? Naquela
o Foma. É. O Foma foi o que perdeu a perna. Que era o goleiro, inclusive.
Mas algum deles que sobreviveu já morreu também, depois morreu?
Ele ficou...
Teve um jornalista que morreu de infarto depois.
É, jogando um jogo festivo, não foi um bagulho assim?
Muito azar, né?
Nossa.
Mas esse aí do que sobreviveu, então ele falou que ele fez o procedimento e aí...
Daí eu acho que não tava muito alto de novo, caiu ali, bateu. Uhum. Também deve ter um pouco de Deus ali ajudando, mesmo que vocês não acreditem.
Mano,
Que isso,
Renata? Chegou, como você vê me... caralho.
Toda energia minha é pesada.
Uma coisa que a aeromoça, a comissária de bordo, como é que chama? Que fica passando as instruções. Aeromoça mesmo.
Comissária de bordo agora. Tem que falar comissária de bordo.
Que, enfim, ela lá que passa todas as informações. E muita gente caga nessa hora, né?
Muita gente.
Na hora que o avião... às vezes ela deve torcer pra cair só pra falar agora. Todo mundo diz, moça, como é que faz mesmo? Ela, agora os bonitinhos querem me ajuda, né?
Ela sentadinha falando, já falei.
Agora cada um por si. Ela...
complicado, né?
Muito triste, eu ia me jogar no chão com meu zip, vocês iam ver se não ia dar certo.
Mano, eu tô tentando entender ainda por causa do...
Como é que faz aqui, como é que você faria? Como é que você cairia?
Eu assim, ó, vamos supor, eu tô sentado aqui, daí falou, o avião tá caindo. Na hora eu ia pro corredor e ia ficar assim, ó.
Exatamente.
Não tem nada aqui, entendeu?
Que corte bom.
Porque o problema é que quando bate no chão, se eu tô sentado, eu faço assim, ó. Pô!
E sim, quando, se você com a tá cara no chão, não vai fazer
mais. Eu já tô, entendeu?
Mas você já ouviu falar do negócio
tá
chamado
reto.
Física?
Não, sim, mas assim, vocês têm que entender.
Educação física com certeza não.
Escuta o que eu tô falando. É verdade isso que eu tô falando. Porque no impacto, A sua coluna, ela é frágil. Ela faria esse movimento, você bateria a cara. Sua coluna pode não aguentar.
Mas você sabe que agora, o teu problema deitado... não é a coluna, é a cabeça, né?
Não, mas, gente, eu acho que a probabilidade de eu sobreviver deitada no chão deve ser maior.
Mas você vai estar com aquele bagulhinho de botar no pescoço?
Não, porque eu já tô no chão.
Porque assim, você podia botar de frente ele aqui, ó.
É, aquele negócio de dor de sol.
Tá vendo? Então vou ter que levar mais esse, além do meu zip. A questão é que o zip, se cair na água... Se cair na água, meu celular não pode molhar. Entendeu?
Ah, tá.
Daí eu deixo no sutiã, caiu na água,
Mas você acha
que casa... Gente, eu tô aqui, mando pelo WhatsApp a localização.
Isso, caiu no meio do mar. Vamos supor...
A Vivo deve pegar no meio do mar.
É, é isso que eu ia falar, entendeu?
Você acha que não pega?
Dependendo da distância que você tiver da costa, não. Você acha que na plataforma de petróleo lá os caras...
Tem internet? Acho que tem. Então, eu só procuro a rede do Wi-Fi, imagina. Vocês podem me dar 100 em vez de pedir ajuda.
Preciso postar um Reels que vai viralizar agora. Esse aqui.
Gravando, não. Mas eu acho que a sua estratégia é bem ruim.
É bem ruim.
Porque se você ficar na poltrona, por mais que você esteja no seu limite aqui de dobrar a coluna, você tem toda a poltrona embaixo, que além de tudo é flutuante. A poltrona do avião.
Sim.
Então você tem toda essa poltrona para ter um impacto e esse impacto ele vai distribuir da poltrona em você. Se você estiver no chão... colada no chão do avião, o impacto ele vai ser mais forte em você, porque você tá mais próximo do chão, da área de impacto.
Entendi, mas de baixo para cima, porque embaixo do avião tem toda a bagagem também.
Sim, mas o impacto de qualquer forma é sempre maior.
Mas eu já tô no chão.
Então, mas é maior o impacto.
Você acha?
Eu acho que
então
é.
Então por que você não pula antes? O avião tá caindo, você já se joga, você chega já que então o bagulho tá no chão
quem
antes.
Foi? Acho que foi.
Você já vai.
É, você já pula antes.
É o Patrick que falou que ele vai viajar com um paraquedas.
Sim.
É isso aí. Então eu tenho que ter um ziplock pro meu celular caso eu caia na água.
O paraquedas é uma boa, porque na hora ali deu B.O. já abre a porta e cada um por si. Fui!
Nossa. É isso. Base jump, acabou.
É, legal. E é mais legal ainda se você for saltar de paraquedas, se você estiver bem pertinho da turbina.
Sim. Do avião. E acionar bem na hora que pra hora, puxar. Pra você descer um pouco e voltar.
Exatamente.
Ter o tranco.
É só você esperar. Puta, me salvei.
Bang acho jump. Que
agora eu te pergunto, o que, que o Tom Cruise faria?
Ah, ele ia pular e entrar no outro avião lá embaixo.
Eu acho que a gente...
Ele ia pular de um avião pro outro.
Fazer isso aqui, ó. Entrar no outro. Bater na porta. Abre aí.
Mas eu acho que a gente deveria ter aqueles... Lembra do Mythbusters? É Mythbusters? Que eles
Blockbuster.
Não, eles faziam aquele teste. Molha mais você correndo ou andando na chuva. Você lembra que eles faziam isso?
Sim. Não.
Daí o andando e correndo na chuva, por exemplo, andando molha menos do que correr na chuva. Uma pequena garoa, claro.
É, isso que eu ia falar. Depende. Uma aí vem entrar o negócio que o Murilo falou.
Porque se você corre, você tem toda esta área de contato com
as gotas. E depende da sua velocidade. A gente correndo parece que tá andando. Né?
Não, e eu quando chove, eu saio na chuva, embaixo do meu peito não molha nada. A camiseta fica seca.
É o lugar pra você pôr o celular.
É isso, entendeu? Só que tem que ter um zip também.
Não precisa do zip. Põe o celular embaixo da teta, porra.
Mas se a água vier de cima e de baixo, eu preciso do zip. Acredita em mim, eu preciso do zip.
Cara, você tá insistindo muito, você comprou ações.
Em resumo, o Palmeiras tá esperando um novo voo.
Depois desse parênteses de 20 minutos, sobre como a Renata ia morrer sendo ridícula.
Então os caras do Palmeiras estão assistindo isso aí, né? Que eles assistem todo
mundo. Em caso de problema aí, ó, você já sabe o que
aí,
fazer.
Aí, Dudu, só presta atenção na Renata.
Na boa. Vocês sabem que eu tô certa.
Sim.
Claro.
O que os OnlyFans estão falando antes da próxima notícia?
Ah, os OnlyFans estão aqui falando. O Felipe Negreiros falou: muito bom, a pessoa morre, mas o celular fica de boa. O Milton Bittencourt falou: cai no mar e não tem sinal. Aí a Tata falou: a Tata ou Tata? Eu nunca sei. Tata ou Tata? Fala aí, em qual acento eu deveria colocar em qual A eu deveria colocar o acento? Imagina o povo encontrando a Renata no chão com um saquinho na mão e o celular dentro.
Seco.
Parece o filme Premonição. O Milton Bittencourt falou: parece o filme Premonição. Não morre ali na hora, mas morre logo depois. Não. Logo depois.
Morre depois que os outros pisando em cima, os outros sobreviventes que fizeram tudo certinho. É, na hora de sair do avião pisoteando nela, ela vai morrer ali.
Todo mundo morto, só eu vivo. E eu ia ter que escolher quem eu ia comer primeiro, porque eu ia ficar náufraga durante vários tempos. É.
Entendi. Qual que é a próxima notícia do suco, querida Isa? Ah, isso aí é bom. Isso aí é dupla presa após fazer arrastão em Moema. 10 pessoas foram assaltadas em 11 minutos.
Porra.
Eu gostei.
Olha, novo isso aí recorde,
exatamente. Nem o Haaland tem essa média de gols por jogo. por tempo em campo. Então eu gosto disso, que o assaltante brasileiro, ele
é
o tá...
se vira nos 30, bicho! Se
vira nos 11 minutos.
Eficiência, né? O crime organizado.
Então, o pessoal fala, o crime organizado cada vez mais organizado. Eu acho que a rapidez dos rapazes aí faz toda a diferença. Eles só não foram muito rápidos pra fugir da polícia. mas nem tudo é perfeito. Nem mas tudo é perfeito. O job, eles estavam entregando o job. Segundo a polícia, os criminosos roubaram celulares de pedestres que caminhavam no bairro na noite dessa quarta. A dupla foi encontrada após a polícia rastrear um dos aparelhos roubados. Então, dois homens foram presos em Moema por assaltar os pedestres e...
Ele é um bom nome dupla sertaneja, né? O roubo e o trombadinha. Furto e trombadinha. É um bom nome de dupla sertaneja.
Isso aí daria bom.
Furto e trombadinha. É um bom nome, viu?
Sim. É um bom nome também. Eu curto a ideia. Você que tá aí querendo começar no sertanejo.
Sim.
Cadê? entrevista à Globo, uma das pessoas abordadas contou que estava saindo do trabalho quando foi surpreendida pela dupla que estava em uma moto vermelha. Tá vendo? Aí é só malefício voltar a trabalhar presencialmente. É o home office é realidade.
Muito.
Eles passaram de moto e o que estava na garupa tentou puxar minha mochila, mas não conseguiu porque a mochila estava presa no meu corpo. Logo em seguida pararam a moto na minha frente, apontaram a arma na minha cabeça, pegaram o celular, pediram o celular e disse: passa o celular, senão eu vou estourar os seus miolos.
Ah, achei que ele ia falar: passa o celular, senão eu vou estourar os seus pacotes de dados.
Seus miolos, caralho.
Que não tem graça, mas é que
O bandido sessão da tarde.
Era o Wendel Bezerra que tava traduzindo. Tava fazendo a dublagem do bandido. Estouraram os seus miolos, não chame os tiras. É uma sensação de
desespero. Fala, Maluxo. Faz o Bob Esponja, né?
Do nada escapa um Bob Esponja. É uma sensação de desespero e abandono. Não tem o que você fazer. Você fica à mercê dos bandidos com uma arma na cabeça por questão de um celular. Em questão de minutos podem tirar sua vida.
É verdade.
Que mais?
Mas ela também podia atravessar a rua e ser atropelada. Então também é uma questão de...
Ele falou, vai, mata. E me deu uma coronhada na barriga.
Nossa, meu Deus.
Aqui eu entreguei pra eles. Que é a tática dos caras, né? Os caras vêm no terror. A outra vítima, eu quero ver como eles foram pegos. Cadê? Após registro das ocorrências...
Isso aí foi mais ligeiro que o cara do Palmeiras que foi pego com os vecos lá, né? Pra esconder o rosto. Né?
É verdade.
O cara do postinho de tatuagem, sem camisa, foi esconder o rosto, tá todo tatuado.
Todo tatuado. Ele tava com o braço machucado ainda, hein? É. Tá vendo? Isso aí é a importância...
Você acha que os policiais assinaram o gesto dele?
Assinaram o queixo dele. Isso aí é a importância de ter carteira assinada. Que se o cara tivesse uma carteira assinada, nunca que ele ia estar trabalhando com o braço machucado. Mas aí o cara aceita ser criminoso PJ, aí tem que trabalhar de qualquer forma. É igual nós.
Se fosse CLT, ele estava afastado pela Caixa.
Exatamente. Final. O autônomo brasileiro não tem um dia de paz, Renato.
Não tem um dia de paz.
Baixa aí. Ah, cadê lá? Os policiais conseguiram localizar os criminosos depois de rastrear o celular de uma das vítimas. Eles foram encontrados na Avenida Roberto Marinho e houve perseguição policial. Celulares e cartões foram recuperados.
É só assim pra eles irem atrás do celular. Quando o meu tava na Galeria Pagé, ninguém quis ir lá ver.
Sério mesmo?
Sério.
E você foi?
Não. Eu vou chegar na Galeria Pagé, o tanto de celular que tem lá. Como é que eu vou achar?
Verdade.
Porque era o meu.
Olha lá, os dados da Secretaria de Segurança Pública falam que em 2023... Cadê? Peraí. Primeiro semestre de 2023 foram 918 ocorrências de roubo. Em 2022, no mesmo período, foi 844.
Oh, diminuiu bastante, hein?
Aumentou, né? Em 2023 foram 918.
Eu não sou muito bom com isso.
Você é mais de humanas, né? Você é mais de sobreviver a acidente aéreo, né? Você é mais dessa, né?
Só da sobrevivência na selva.
O nosso Bear Grylls.
Nossa, eu ia muito.
Era de aviões, era de exatos.
É de aviõezinhos.
Boeing.
Vai, baixa mais. Tem mais coisa aí? Gangue de motociclista. Tá só mostrando os caras roubando, que é o que tá acontecendo aí. E assaltos em Pinheiros.
Se passar esse vídeo, não vai dar B.O., então?
É que o vídeo é automático. O site da Globo, ele já começa a rodar automático.
Então tira aí. Tá bom, né?
Mas é isso. Você que tá com seu celular...
No final das contas.
Será?
Depende, né?
Do crime, né?
Depende do crime. Se você for acionista da Americanas e desviar muitos bilhões a ponto de quebrar uma rede só pra você enriquecer um pouco mais, vale a pena.
Entendi.
Porque não vai acontecer nada com você.
É, que é mais vai home office, isso aí dá pra fazer de casa. É.
Exatamente.
De novo, vem, o bagulho vai
a questão do home office. Exatamente.
Ó, Murilo, a gente achou aqui uma notícia, scrollando no Instagram, que eu acho que você vai gostar, porque envolve uma notícia que você tá gostando bastante de falar sobre e uma que a gente falou já hoje cedo.
Então vai.
Xiii.
Olha lá, diretor do
que
Palmeiras
aconteceu com
a vende site com o nome de Larissa Manoela por R$47.500. O nome Larissa Manoela está valorizado no mercado. Em meio a brigas da atriz com a família, um domínio online com o nome dela, larissamanoela.com.br, está sendo vendido por R$47.000.
Gênio.
O proprietário é Michel Fazolin, diretor adjunto do Palmeiras. O que vocês acharam? Eu achei genial.
Lógico,
genial.
A cada negócio. Na rua,
Michel
esperto,
Fazolin.
Ele foi ali, ó.
Tá certo, porra. É isso, oportunidade.
E detalhe, olha o layout desse R$47.000. O cara tá vendendo no Mercado Livre.
É, no Mercado Livre, exatamente.
E não tá fazendo nada ilegal, tá?
Bom demais. Não, exatamente. Tem uma galera que fica comprando domínio pra vender,
sim,
né? Tem uma galera que faz isso.
Sim.
Compra vários domínios e...
Tipo michaeljackson.com. Deve ter procurado.
Deve ser de alguém.
Esse é do Rodrigo Teaser.
Ele é bom, é, né?
michaeljackson.com/sósia, né? É do Rodrigo Tizzi. Cara, achei genial, hein? Gostei. Parabéns aí pro diretor do Palmeiras que fez isso.
E os comentários? Isso é print? Dá pra ver os comentários ou não? Eu queria ver os comentários.
Mas a gente pode pegar...
Abre aí os comentários, vale a pena.
É a
melhor sessão de cada notícia, são os comentários.
E o cara é do Palmeiras, né, mano?
É, mas é bom
mas
que aí ele
dá... Pra arrumar o avião,
isso que
tá levantando
essa grana.
Ele tá preso lá sem fazer nada, né? Esperando o avião.
E qual que é as últimas da Lari? Tá de boa?
Então, tá aí essa treta do que essa treta da Larissa Manoela, ela se aproxima um pouco do que a gente vai falar no programa de hoje, que é a guerra Globo SBT. Porque a entrevista dela, a primeira parte foi ao ar no Fantástico no domingo, e domingo retrasado, e aí durante a semana a mãe dela deu uma entrevista pra Cris Flores no SBT. E aí depois, o Fantástico, já sabendo disso, foi e soltou uma parte 2 no domingo passado.
E a Rede TV tá falando com milho. Não vai com orçamento, pode.
É isso.
Olha os comentários, Muras. Vai.
No começo, tem como dar um zoomzinho aí? Acho que eu tô com meu óculos aqui.
Ai, no começo eu tava sem entender e no final eu tô igual ao começo. Ah.
Nossa, essa é nova, hein?
Essa é nova, hein, Ângelo Silva.
2002.
Cadê?
Vai, põe mais, Azeitona. Vai ver as outras. Comentários, Azeitona. Mas,
opa, parabéns. Agora ficou bom. Agora o zoom ficou legal. Top, agora,
hein?
Opa.
Parabéns, hein? Grande gênio.
Vai, baixa mais aí. Vamos ver os comentários.
É que a gente tá fazendo de uma forma pra ficar melhor pra vocês enxergarem.
Obrigado, viu?
Duvido,
obrigado,
duvido.
Obrigado.
Você tá fazendo alguma coisa? Você só tá tentando algum jeito de passar os comentários? Você não
sabe.
Não, é só fazer ele aberto. De repente
fecha
funciona.
Aí. Eita, entendi nada. Vai, mais.
O que as pessoas não entenderam? Ai, eu não aguento gente burra, gente. Sério.
Você não é condescendente com gente burra.
Não,
igual a Marlene Matos.
Olha o que tá escrito ali, ó. Vamos
falou
supor
a moça que,
você...
que vai deitar no chão do avião.
Na boa, que isso é uma técnica que vocês não sabem se vai funcionar ou não. Se eu ficar vivo enquanto vocês caíram. E vocês vão estar aqui pra saber. Mas se eu cair de avião e só eu sobreviver...
Mas o que te faz pensar que a gente estaria num voo com você?
Não, é por isso que eu tô falando. Vocês vão ficar aqui, daí quando cair o avião, vocês vão começar a chorar.
Você não quer estar no estúdio com você, Renato.
Ah,
imagina
liga,
no avião.
Vocês vão chorar.
Não,
se
fale
cair de
pelo
avião.
Guima.
Ó.
A dele, inclusive.
A burrice o quê? Diretor do Palmeiras. Que duas
diretor, não, falar diretor e burrice tem a ver.
Não, ó, diretor. Você sabe o que é diretor? Você sabe o que é diretor?
Eu sei.
Palmeiras, cima, Palmeiras, Palmeiras. Vende site com o nome de Larissa Manoela. O que tá difícil interpretar o enunciado?
São muito burros, concordo.
Porra.
Até nisso estão lucrando em cima da menina.
Ah, se ela não quer lucrar, se os pais
não
podem...
É, se os pais podem, por que um diretor que nem conhece ela? Eu comecei a ler, eu terminei... Eu comecei a ler... Nossa senhora, realmente não, tá bem ruim. Ignora. Deu os 20% pra ela, era só 2%, não 20%.
Tonto.
Pra quem não sabe, muita gente paga pra ter o nome do site organizado assim. Se eu sou famoso e me chamo, por exemplo, Neymar e existe um site, um Instagram com esse nome, eu vou lá e compro pra poder usar. Porra.
Ah, nossa, obrigado.
The Secret. Que belo segredo que você revelou agora, hein? Parabéns, The Secret. Tomar no cu. Muito esperto ele. Agora a Larissa não vai poder mais criar um site usando www. Seu nome e sobrenome... E seu nome e sobrenome. Ela teria que usar outros nomes. Como que ela não vai poder... Ah, tá. www e seu nome e sobrenome, tá.
É porque ele pegou o domínio.
Se for de ajuda, o domínio é de... Ih, muito grande a resposta. Pode baixar. Não vou ler tudo isso,
especialistas.
Não. Não vou ler tudo isso, não. Eu tô vendendo do milho e do mate. Quem quiser, chama no...
Essa foi boa.
É...
E parece ser neném a pessoa que comentou. Clica no Instagram dela, manda ser neném.
Analisando.
É bonita.
Segue ela aí pra ver. Segue ela e dá aquela sua cantada.
Vai, manda essa.
Quero ver. Não é o meu Insta, é o da Isa, pô.
Daí, deixa a Isa dar.
Segue ela, ela e canta gosta do mesmo jeito, pô.
E aí, quanto tempo que você quer esperar pra sentar na minha rola? Manda assim.
Que isso,
Renato? Não era isso que ele falou.
Não. Foi isso que você entendeu?
Foi.
Ah, então tá bom.
Olha lá, nem todo homem, mas sempre um homem.
Ele
né?
é humorista, o Edmar Colim.
É?
É porque tá ali, Edmar Colim.
Não, mas de verdade.
É, eu não conheço. Clica no Instagram dele pra ver quem é esse humorista.
Franco da Rocha, se não me engano.
Ele já participou do Limite do Humor?
O cara tem 85 mil seguidores, pô. Tá bombando.
Ele já participou do Limite do Humor? Não. Então não é humorista.
Vamos ver o vídeo dele, depilação a laser ali. Vamos ver esse rei do humor aí. Clica aí pra gente ver esse gênio.
Olha lá num show.
Peraí que a gente tá colocando...
Olha, a mesma posição de quando eu caí de avião.
A roupa toda, aquela sala gelada, o meu cu pegando friagem, com risco de pegar uma pneumonia, parecendo o cu da Frozen, ia cantar Let It Go. Aí ela não satisfeita, ela fala, você pode... abrir por gentileza. Ai, como é constrangedor. Aí, muito. Ela fala, tá tudo bem aí? Tá, né, moça? Vê se não vai perder nada aí não, porque pra encontrar vai ser difícil, viu? A mulher fala assim, você pode tirar a roupa por gentileza.
Acabou aí. Me lembrei do act do Márcio. Do paraquedas.
Bateu soninho, não vou bateu mentir. Sono? Vamos pro próximo.
Ele tá
verdade, do paraquedas é boa. Né?
Toda mulher que vai se depilar tem que fazer isso também. Olha lá, olha lá.
A figurinha que o Pablo mandou no grupo de corte.
Ai, que idiota. Mas eu não vou morrer na queda de avião.
Deixa eu ver, o Francesco tá aqui. Ah, tá, depois bota na tela essa figurinha que o... Aí, ó. Eu acho que você tem que botar a sua foto do Tinder. Alguma foto do assim. Carrossel do Tinder ou do Bumble, tem que ser assim.
É assim que se sobrevive.
Não vou morrer, olha lá.
Não.
E tem muita tecida de pouso pra segurar.
Mas não é o que você quer?
O quê?
Ser enterrada?
Mesmo depois de morto.
Ai, ai. Acabou? Tem mais alguma coisa?
Olha lá, ó. Pra gente que não consegue se livrar desse BO que é deixar o cachorro dormir com a gente. Porque lá em casa eu sofro com isso. Desde o primeiro dia, quando a gente adotou o Lu, primeiro dia 1, a gente morava num apartamento minúsculo, então a gente botou ele na lavanderia, ele era pequenininho, e fechou a porta. E foi pro quarto. Aí ele chora.
Esse foi o erro.
Aí a gente tirou ele e colocou a caminha dele na cozinha, que era exatamente ao lado da lavanderia. E aí a gente entrou pro quarto e fechou a porta. Só que não tinha, o apartamento era muito pequeno, não tinha nenhuma divisão entre a porta do quarto e a cozinha. Então ele ficou chorando na porta do quarto.
Desgraça.
Aí a gente pegou a caminha dele, colocou no chão, do lado da nossa cama, e ele continuou chorando. Aí era 3:30 da manhã. Na época eu trabalhava... tinha um trampo fixo, a Mari também, a gente não conseguia dormir, aí a gente pegou ele e botou na cama. Cara, a gente colocou ele na cama eu juro por Deus, em 5 segundos ele dormiu.
É igualzinho, comigo aconteceu a mesma coisa, mas com a minha esposa, né? Começou lá na lavanderia, chorava, veio pra cozinha, veio pra sala, chorando, já fala, dorme na cama, vai, chata pra caralho.
Mas e aí desde então a gente nunca conseguiu não...
Impossível já era, deixando já era.
Mas eu nem tentei colocá-las pra dormir no chão, as minhas cachorras já dormiram no chão.
Você tem cachorro? Eu tinha. Deve chamar de Alex.
Eu tenho.
Você tem cara de Alex?
Hoje só sobrou uma remanescente, a Charlotte.
O que aconteceu com a outra? Morreu. Caiu, queda de avião, dormiu, não fez o seu.
Exato. O procedimento não pôs o celular no saquinho.
Não pôs o celular no saquinho. O problema é o celular de saquinho. Ela até sobreviveu, mas ela não tinha como chamar as pessoas, entendeu? Mas
qual que é o perigo?
Então, ali tá dizendo que não tem tantos perigos assim, mas é porque vira... Eu não sei se essa matéria... É possível, tá? Mas essa matéria viralizou um vídeo esses dias de um maluco, um TikToker, sei lá.
Tem que ser.
Falando sobre dormir... Ah, dormir com o cachorro, você não deve deixar o cachorro. Só que era um meme dele conversando com o cachorro. Que era ele falando pra câmera: ah, você não deve fazer isso, não deve deixar seu cachorro dormir na cama, você nunca deve deixar seu cachorro subir na cama, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele vira pro cachorro, aí faz um corte, ele vira pro cachorro e fala: acredita que na matéria tava falando isso? E aí o cachorro tá em cima da cama. Então eu não sei se viralizou, tipo, se fizeram essa matéria por isso ou não, mas enfim. Higienizar as patas antes de subir na cama e manter vacinas em dia são alguns cuidados básicos necessários. O especialista diz serem raras as situações que animais transmitem doenças para donos. Não tem muito mesmo, não.
A Charlotte, ela já tá ligeira.
É, né? O único caso que foi diferente foi o do macaco do latino, que foi embora, né? Fugiu, porque não queria dormir com o latino na cama.
Exatamente.
Então eu faria igual. É, a Charlotte, ela já tá ligeira. Como eu me mexo muito, aí ela sempre tá ligeira. Então se eu viro, mas ela sempre dorme atrás da minha perna.
Esse dia eu dei um chutaço na cara do Luiz. Eu tava com a perna dobrada e ele dorme. E ele não dorme tipo assim, dorme eu e a Mari.
Ele é grandinho.
E ele deveria dormir na reta. É. No mesmo sentido. Não, ele dorme assim.
Lógico.
Aí ele tava atravessado com a cabeça na direção que eu tava. Eu tava com a perna dobrada. Eu só estiquei a perna e eu só vi que tinha chutado a cara dele quando eu acordei e falei: ih, cara.
Que ele tá desmaiado ainda. Você acha que ele tá dormindo?
De manhã.
Seu cachorro dorme na sua cama?
Dorme. Mas a minha cama.
Ele tem
foi
rinite igual a você?
A minha, pô, é o pug. Nesse calor é uma merda. Né? Tem que vir dormir com o ventilador na cara dele. Porque ele fica.
Por causa da respiração.
Respiração, uma bosta, mano.
Mas é que a tua cama é gigante também.
É isso que eu ia falar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Minha cama é sob medida, né? Então pega de uma parede a outra, assim. Então é maior que a King. A King que é a maior, né?
É, a
minha
a King maior é 2x2, 2 metros por 2.
É uma cama gigante. Aí dorme a Alicia lá, dorme a Fê, minha sogra, meus pais, dorme todo mundo na cama. Cabe uma galera.
Tem que
lá
ser maior também de comprimento, assim?
Ela é que meu pé não fica pra fora. É qualquer cama, meu pé fica pra fora.
Porque quanto você mede?
1,87.
Ah, você é alto mesmo. Você também é alto.
Eu tenho 1,90.
Olá.
Aí eu fico o pé pra fora sempre.
É.
Você jogava basquete?
Jogava vôlei. Olá. Joguei vôlei durante uns 4 anos.
Mas deixa eu ver.
A princípio não há contraindicação. Aí, ó. A princípio não há contraindicação do animal dormir com o tutor. Mas alguns aspectos a se considerar. Existem pessoas com quadro alérgico a pelo de animais. Nesse caso, se uma pessoa tem alergia, tá, porra. Puta informação, hein?
Nossa.
Caralho.
Eu sabia disso. Se não é o G1 falar pra
não,
gente.
Não, pode tirar essa.
Não, vai
tomar pra próxima. Vai pra próxima.
Se foda, porra.
Eu achei que tinha risco, pô, de doença.
Toma no cu. Às vezes tá no tesão, a mulher tá cansada, deixa o cachorro lamber suas bolas.
Olá.
Faustão pode realizar transplante por 8 milhões e deixar a fila do SUS. Faustão entrou para a fila de transplante de coração do SUS do Brasil e pode ter que esperar até 18 meses para conseguir realizar o procedimento. Mas segundo o SBT, se depender de dinheiro, ele tem uma outra opção. Sempre, né?
O quê? Comprar?
Caralho.
Comprar Brasil. Alguma coisa?
A rede de televisão SBT informou que nos Estados Unidos é possível que o famoso seja submetido a uma operação que gira em torno de US$1.600.000. 8 milhões de reais. Que era um salário de 4 meses do Faustão na Globo, né? Ou menos.
Menos,
né? 8 milhões de reais. Além de tudo, além de outras despesas hospitalares. No Brasil, o SUS é o único responsável por esse tipo de transplante, seja para rico ou pobre. Já nos Estados Unidos, apesar de também existir uma fila de espera, a espera é menor para pagantes, ficando em torno de 5 meses. É o que a gente estava falando aquele dia lá.
Sim.
Sobre ele poder comprar e passar na frente de todo mundo.
É, deveria.
Que é o que vai acontecer.
Vai acontecer, mas se você tem o dinheiro que está para morrer e lá pode, vai lá para os Estados Unidos e faz esse bagulho. Tem dinheiro pra caralho. Eu acho que ele devia passar na frente de todo mundo por ser o Faustão. Né?
Sim, aqui no Brasil, inclusive.
Sim, porque se tem, vamos lá, sei quantas pessoas estão na fila. Quem é tão importante quanto o Faustão?
Provavelmente
ninguém.
Ninguém.
Então, mano,
eu gosto.
Tem que ir por ordem de fama, né?
Ah, essa deveria ser o...
Ser a celebridade. Sim. Quanto mais seguidor, mais audiência, salário, puxar tudo, o Faustão tem que ser o primeiro da lista.
Uh-huh. Tá? É, não, isso com certeza.
Fica a dica, não.
O que vai ser...
É isso que importa.
Dos nossos dias sem Faustão.
É, ô, louco, verdade. Bicho. Vocês viram que eles fizeram testes com rins de porcos, transplantaram num ser humano e tá funcionando sem rejeição.
É.
O Sakamoto tem uma válvula de porco no coração.
Ah, mas
é sério. Você sabe, né? Você sabe disso?
Não.
Não sabia? O Sakamoto nasceu com um problema no coração numa válvula que afetava a parte da respiração. Então ele falou que passou a vida inteira achando que tinha problema respiratório, mas não era. Era no coração. E era uma válvula que tava com defeito e ele precisava trocar.
Tipo um cano da
tinta. Era a década.
Aquele. E aí o... Olá. E aí ele descobriu esse problema e tal. E aí ele foi fazer a cirurgia e a válvula do porco, ela é a que mais se aproxima dessa válvula do coração do ser humano. Do ser humano, eu falei do ser humano.
Não, mas o porco ele tem não sei quanto de DNA parecido com o nosso. Né?
Mas aí ele falou que a cirurgia foi bem tensa. Assim,
lembra quando o Sakamoto caiu de moto? Lembra disso? Não. Que ele se machucou a mão, foi uma coisa assim.
Ah, é verdade.
Ele falou, porra, a minha mão aqui ó tá inchada. Ah não, mano, foi essa. Lembra disso?
Mano, o Atila contando isso é tão engraçado. Ah, né? É sempre muito bom. Vou pedir pra ele. Próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou pedir pra ele contar. E aí ele fez.
É porque ele é gordo, entendeu?
Eu ri de qualquer jeito.
E aí ele fez a operação e trocou, colocou essa válvula. E aí ele falou que foi tipo, a recuperação é bem tensa e tal, mas agora ele tá bem já, mas. Era informação. Transplante de rim de porco com humano é realizado pela primeira vez com sucesso.
Os caras falaram que essa sua foto é que vão usar no jornal quando acharem o seu corpo nos destroços do avião.
Você vai ver que eu vou estar assim. Eu vou estar vivo e vocês vão calar a boca que a minha estratégia foi a melhor.
Vamos ver a matéria. Baixa aí, Isa. Foto aleatória. Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado em um humano sem provocar rejeição imediata pelo sistema imunológico do paciente. Em um potencial avanço que pode ajudar a aliviar a escassez de órgãos humanos para transplante. O procedimento foi feito na Universidade de Nova York. Envolveu o uso de um porco cujos genes foram alterados para que seus tecidos não contivessem mais uma molécula conhecida por provocar uma rejeição
Meu
praticamente
Deus
imediata.
Do céu.
Cara, a medicina realmente a medicina ela é impressionante, né? É. Pro bem e pro mal.
Galera, tá brincando de Deus.
Caralho, é muito doido isso, mano. A receptora do transplante
você foi uma paciente. Faz o porco virar um mutante, vira um humano. Primeiro transforma o porco em humano. Aí você vai e pega os órgãos desse novo humano.
É. A receptora do transplante foi uma paciente com morte cerebral com sinais de disfunção renal. E cuja família consentiu o experimento antes que ela fosse retirada dos equipamentos de suporte à vida. Afirmaram os pesquisadores. Entendi. Por 3 dias, o rim novo foi ligado às suas veias e artérias sanguíneas e mantido do lado de fora do seu corpo, garantindo acesso aos pesquisadores. Caralho,
duas cobaias, o porco e a moça.
É, verdade.
Mas e aí, se chegam pra você, um ente querido seu, e fala, a gente pode fazer uma experiência?
Cara, eu acho que eu deixaria. Inclusive, eu quero ser doador de órgãos e tecidos.
É, eu se não fosse imortal, eu também ia querer deixar.
Não, mas aí você pode deixar, então.
Não vão usar nunca, que eu sou imortal, essa bosta, vou estar aqui pra sempre.
Vai morrer de saudade quando a gente
se for. Isso é foda. Cara, tem que ficar aqui pra sempre.
Você vai chorar quando a gente morrer?
Não, vai ter festa, tem que comemorar, né?
Homem Bicentenário, você assistiu?
Quem?
Homem Bicentenário, o filme. Que é com o Robbie Williams.
Sim.
Não, eu não lembro desse filme, eu sei qual é, mas eu não lembro, acho que eu não assisti.
Então você vai chorar de saudade.
Tem mais matéria, não?
Você vai chorar.
Não, né?
Porque você é o Robbie Williams brasileiro.
Não.
Então tá bom, vamos ao que interessa, né?
Vamos,
porque já tá na hora de ir embora. Fala pra nós. E Domingão ou... como é que é o nome
legal.
Do doentinho?
Do Gugu Liberato ou Faustão?
Qual que é o time você é, Murilo
então,
Moraes?
Então, é difícil afirmar. Por quê? Porque o Domingão tinha aquela coisa do... Dos grandes eventos, tipo assim, alguma coisa muito importante, ou uma banda que vai lançar algum disco, não sei o quê, no Domingão.
Pra música era um bagulho pica, né?
É, tinha a parte do Chororô lá do Arquivo Confidencial, tinha a videocassetada, tinha a Olimpíada do Faustão e tudo mais.
Tinha os melhores do ano da Globo,
isso.
Que é só gente da Globo que ganha.
Melhores do ano da Globo.
É.
E o Domingo Legal tinha o Gugu de Blackface.
É, a diversão.
Tinha banheira do Gugu com ângulos... inimagináveis na TV aberta domingo à tarde.
É, tinha os pagodeiros de sunga cantando Lua Vai.
Tinha os pagodeiros de sunga. Tinha, o que que mais tinha? O Van Damme de pau duraço. Então, assim, era o Yin Yang, tá ligado? Era o complemento do bagulho. Então é difícil escolher.
Mas o Faustão teve seus momentos baixaria também, tá? Vamos ser justos. O do sushi erótico, por exemplo.
Sim.
Então teve uns momentos também, meio Domingo Legal, porque eu acho que é aquilo, que pessoas que já tramparam lá, que já vieram aqui, já falavam que era os caras ficarem ali full time vendo a audiência. Ó, os caras tá ali, o diretor avisando, caiu, o Globo passou, faltou na frente, estamos não sei quantos pontos. Ah, tá crescendo a audiência, então continua nisso, sabe? Era uma loucura mesmo.
Era
assim.
Mesmo, a disputa.
Era a guerra pela audiência.
Né? A guerra pela audiência.
Cadê tem... essa lista aí da Renata?
Não, eu separei, eu não sei se vocês vão concordar. É. Mas eu peguei assim, por exemplo, no Faustão. Não.
Provavelmente é.
É a primeira, viu, Isa? No Faustão tem as videocassetadas, como você falou. Eu peguei
era
um trechinho.
Legal, uhum. Da hora.
Não, e tinha uma coisa muito característica da videocassetada, não sei se vocês lembram, no vídeo tá. Era a hora que ele lia. Você lembra que ele tinha um papelzinho que ele começava a agradecer geral? Você lembra disso?
É. Sim.
Olha lá, é um pedacinho, eu não sei se vai cair ou não, mas ele lendo, se puder dar play.
Pra quem faz aniversário também hoje, ó. Wesley Mendonça Batista, a Silvia Senna.
E a primeira videocassetada, você vai rir, eu acho.
Quem mais aqui? Ô, letra maldita minha, nem eu escrevo, nem eu entendo, se pode. Ô,
Reinaldo Bruno Jaqueline.
Salete, Patrícia Morales, Jair Soares, também, Alexandre Casula Souza, Hélio Vargas, Marcelo Duarte.
O dia que foi o Reinaldo Janequini, ele chamou o Reinaldo Jaqueline.
Amiga, já que é pra ter ruga, então tem a ruga de dar risada. Vamos lá então, o que que tem aqui, ó?
Ó, o primeiro, só o primeiro tá bom pra gente ver, aí você vai rir.
Só pra baleia, ô louco.
Ô louco.
Solta aí, meu. 2016. Vamos rapidinho, acelera aí, Jaime.
Galera, já, eu tenho que entregar pro fantasma.
Olha lá, olha lá. Qual a probabilidade?
O voo da Latam.
Era assim.
Foi de Renata, hein? Foi de Renata na queda.
Foi de Renata no avião.
Tá bom, vê como ela sobreviveu. Vocês vão ver. Não, daí o resto não precisa ver, mas. Era um clássico, passava sempre no final do domingo.
Era a última coisa.
Pra entregar o programa...
É. Entretenimento. Versus o quê? Versus o SBT, que tinha a banheira do Gugu.
Vamos lá.
O que você acha mais divertido?
É, Mary Alexandre, a Nubia Rosinha.
Eu acho que se você... É, era um cortezinho.
Gostou, muito legal. Mary Alexandre, entra Mary.
Eu acho que pode passar pra frente, que vai ter uma hora que os pagodeiros estão tudo dançando de sunga. É lindo demais, dançando axé de sunga. Olha lá, é isso.
Olha o câmera.
Olha lá. É praticamente um transvaginal, né, que faziam.
Exatamente, olha um Papa Nicolau, né?
E daí era, olha lá, porra, é isso.
De biquíni e salto.
Os caras com o cavaquinho.
Olha lá, a galera
que
de sunga.
Ali é o... Nossa, que
era
beleza.
Era o Vavá, não tava ali do cara metade?
Era o Vavá.
E o irmão dele, eu esqueci o nome do irmão do avô.
Márcio.
Cara, a Vavá tem umas cenas épicas na fazenda que até hoje eu dou risada. Ele bêbado do lado da Gretchen, ele querendo pedir desculpa, ele fala, desculpa, Gretchen. A cada 5 minutos ele fazia. Mas é isso, daí você escolhe o quê?
Então,
o que, que você prefere?
É.
É difícil, não é?
Não, com certeza as bundas, né?
Pela idade ali?
É, depende. Moleque, eu prefiro as cacetadas.
Então, mas
se bem que eu adoraria dar uma cacetada ali. Não, eu era mais... Eu ia gostar mais do Faustão, porque eu não tinha nenhuma maldade. Isso aí, porque ninguém tinha maldade vendo isso. Criança não tinha. Não, criança não, era não só tinha. Festa. Isso é a banheira do Gugu, a gente torcia pro time masculino, cara. Ninguém tinha maldade. Não tinha. Fala, pô, vamos torcer pros homens ganhar das minas.
2016, você tinha quantos anos?
Ah, não, mas 2016 é a videocassetada, né? Isso aí não.
Ah, não?
Isso aí é mais antigo,
não.
Pô.
Ah,
isso aí é mais antigo. Anos 90. Isso é
2000, início de 2090.
Pode ser, pode ser. Então é isso, não tem comparação, mas eu acho que o Gugu vence nessa.
É, o Gugu era mais lixão, né?
Mais lixão. Então. Aí, por exemplo, o próximo, que é no Faustão. O que, que tinha no Faustão? Arquivo Confidencial.
Sim.
Olha lá, que daí ele tava lá com o Leonardo, ó. Aí perguntava, a pessoa não tava esperando nada.
Olha,
olha jovem.
Você, né? No
2003, isso.
Coisa boa, não deve ser. Não, não, é, eu acho que é. Não sei se. Você tá bem do coração? Você tá bem de saúde, não tá?
Tudo bem, graças a Deus.
Ele tá então, igual o seu irmão.
Depois dos reclames do
tá igual eu.
Arquivo Confidencial. Outras histórias de Leonardo.
Ó, carinho,
você está no Arquivo Confidencial.
E na cabeça dele ele falava: quem vai chamar, né?
Pra que você conheça.
Não precisa de mais, não, Isa. É isso, daí vinha um monte de gente, chorava no final. O objetivo desse quadro era chorar.
Sim.
Mas era uma surpresa, não era? Era.
Então, aí que eu queria perguntar pra vocês: vocês acham que realmente o artista não sabia?
Eu acho que depende do artista. Porque tem artista que é muito pau no cu. Isso, porra, eu sei porque eu sou uma grande celebridade brasileira.
Você tem contato.
Tenho
você
contatos, é tenho contatos. Ah. Já, pô, veio a entrevista do Rick Bonadil aqui, ele falou de artistas que são pau no cu, caralho. Sim. É, tem artista que se depois acontece isso, ele não é avisado, a equipe apanha. Ah, calma, é? Tomar socos, caralho, esculacho. Então, tem gente que vai falar, ó, vai, você vai lá no arquivo confidencial, porque se não avisar, ele toma esporro. O cara prefere avisar pra não correr risco de morrer depois. Então, tem muito
artista. Produtor do artista.
É, sim.
O próprio produtor.
Sim, é, porque depois o cara não sabe do nada, tá lá chorando, não sei o quê. Foi, fulano falou. E aí falou, por que vocês não me avisaram? Tomar no cu, que mais você esconde de mim? Não sei o que, aí já começa, né? Já
blá, blá, blá. Climaço.
Mas
climaço.
Eu acho que tinham vários que era.
Depende do artista. Surpresa. Depende do artista. O Leonardo parece um perfil de que não avisaram. Ele é muito de boa. É.
Bem de boa.
Verdade.
É. Eu acho que se avisasse, ele ia falar que não queria.
Mano, ele tá nesse frame igualzinho aquele, o Pedro que sofreu um acidente? Filho do Leonardo. Olha isso, mano. É exatamente igual. É. Porque o Zé Felipe não parece tanto.
Não.
E mas o Pedro Leonardo, outro não, sim. Mas o Pedro... Olha, mano, é muito, muito parecido.
Não, e eu amo que tem um programa, não sei se dá pra pesquisar, mas... Que
não era consegue.
Do Márcio Garcia, sabe o programa sim. Que era em família? E aí foi o Leonardo, então tava o Leonardo, o João Guilherme, uhum. O Zé Felipe e o Pedro Leonardo. E daí eles falando, ah, e aí? Quando... Daí eles começam a zoar, porque ele fala assim, quando o Pedro Leonardo manda áudio, a gente nem ouve, porque 40 minutos... E eles zoando, eles que ninguém ouve o áudio, ele, só mandei o áudio. E os três falando, não, a gente nem abre, pelo amor de Deus. Aí você tem na Globo o Arquivo Confidencial.
Tá, boa.
Versus SBT.
Tem o quê?
A entrevista com o PCC.
Nossa, isso aí é muito bom.
Um clássico, não é? 2003
isso
também.
Isso é muito bom, muito bom.
Dá, se quiser dar um playzinho, só tá tem 32 muito, segundos.
Tipo, esse da Atene e tal, e não vai ficar assim, não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho. E é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo. Todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC.
Foi um erro. Foi uma fatalidade. Eu pedi desculpas. Pedi uma vez e peço novamente.
Foi uma fatalidade. É.
Foi desmascarado.
Foi.
Mas tem outras coisas
Esse bagulho eu lembro porque na época do. Que tinha o esporte na Band que o Jorge Cajuru apresentava. O Cajuru maravilhoso. Sim. Era o cara mais sem filtro que teve na TV brasileira. Programa de esporte, 11h30 da manhã. Ele entrou. Ele é amigo pessoal do Datena. Tem tatuagem do Datena nas costas e tudo. É bem doidinho. Ele entrou, ficou os primeiros 15 minutos do programa só esculachando o Gugu e essa matéria. Pô, se a gente depois conseguir achar, ele não. Um programa de esporte, ele só esculachando o Gugu pela matéria.
Isso é muito ridículo. É. Não, e assim, eu acho que eles iam apelando tanto no sensacionalismo que chegou uma hora que eles falaram: a gente não tem mais o que fazer,
tem
já
que
sei.
Inventar, vamos inventar. É.
Porque... Mas como que descobriram que era fake? Eu não lembro.
Ah, deve ser aqueles flores. Não, mas eu lembro também que teve uma vez que domingo eu liguei a televisão, porque o Domingo Legal começava antes que o Faustão, né? Então sim. Eu assistia na casa do meu avô no almoço de família Domingo Legal e depois
puta,
em casa
isso aí me trouxe uma boa lembrança agora, porque era isso, Domingo Legal, macarronada na casa da minha avó.
E finalzinho de tarde.
E finalzinho de tarde morrendo.
E daí eu lembro que abriu o domingo, o que que era? Era Simoni. Dentro do Carandiru, com
verdade.
Uma rebelião, e ela grávida lá dentro, e Gugu falando com ela pelo telefone. Gente, a gente tem que respeitar o Brasil.
É isso que eu sempre
isso
falo.
Isso é puro suco de Brasil, não é?
Desde sempre.
Imagina você fazendo esse react.
Nossa,
você tem que fazer uns reacts clássicos.
Vou fazer isso. Ô Isa, bota na tela aquele link da Wikipedia que eu mandei. Escândalo Gugu PCC. Só pra ver se a gente acha aqui. Como é que tem na verbete na Wikipedia o bagulho.
Mano, isso é muito marco da televisão brasileira.
Não tinha parada de que os caras falavam o português muito correto? Não tem? Foi você que falou da outra vez que a gente falou disso? Alguém comentou? Os caras pegaram que, tipo, os caras falavam as palavras que claramente um criminoso não falaria.
Mas
sabe?
Não é gíria de. Não tinha gíria.
Mas parece que foi o Ventura que fez isso.
Ó, foi uma controvérsia centrada numa entrevista forjada com dois homens que passaram por integrantes do PCC, realizada pelo repórter Wagner Maffesoli e veiculada no Domingo Legal. Por conta de sua repercussão, entrevista fictícia, a emissora foi multada. E o programa temporariamente suspenso. Além do Gugu ter sido processado. Aqui, ó. No dia 10 de setembro, a polícia abriu um inquérito para investigar as denúncias de autenticidade, investigação, antecedentes. Vídeo do PCC. Programa Domingo Legal. Os dois ditos bandidos faziam ameaças ao vice-prefeito da cidade, além de três apresentadores de programas policiais. Da Atena, Marcelo Rezende e o comediante Oscar Roberto Godoy. Caralho, é verdade. O Godoy, ele foi do Cidade... Ele era comentarista do Cidade Alerta.
Ele apresentou, pô. Porque tem aquele bombou comentando o jogo. Ah, é verdade. Esse programa esportivo. É que ele era boca, era porra louca, né?
Era. Boca aberta.
Boca aberta. Falava. Os caras falavam, pô, o Godoy apresentando isso aqui. O programa criminal vai ser...
Os indivíduos também criminoso. Assumiram a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi. É, hoje vocês não se metiam com ele, né? É. Fato ocorrido menos de uma semana antes. Em 8 de setembro, dia seguinte... Ao da reportagem, o Gugu foi duramente criticado pelos apresentadores. Do Marcelo Rezende afirmou no Repórter Cidadão que a entrevista era mentirosa e encenada. Em 9 de setembro, um dos líderes do PCC falou por telefone com o apresentador em seu programa que Gugu teria armado tudo. Caralho, o cara do PCC falou...
Porque o PCC deve ter ido pra cima deles, cara.
Sim, claro.
Não, e o cara do PCC ligou e falou, Gugu, não tenho nenhuma relação com esse cara, não.
Não, e é óbvio que o PCC ia se fuder, porque eles fizeram acusações sérias, né? Tipo, imagina a facção lá dentro, super organizada, vem um cara e fala, eu vou atirar, não sei
não,
o
quê. Não, é, vai ameaçar gente, pessoas públicas.
É. Datena disse no programa que não foi procurado por Gugu e que a entrevista deixou sua família em pânico. Muito legal da parte do Gugu, só soltou a entrevista e nem falou pros caras. Porque se, né, você procuraria o cara antes, falando, ó, a gente tá com uma entrevista aqui, se fosse...
O cara perde a mão, né?
Lógico. Nossa, o bagulho da audiência, né?
É, imagina a audiência que não deu esse dia.
Ó, no dia 9, Datena abriu o programa dizendo que foi tudo palhaçada, que ia processar o
apresentador. Olha o Cajuru ali embaixo que eu falei, ó.
No dia 9, o apresentador do Esporte Total, Jorge Cajuru, que não foi citado na reportagem.
É porque falamos
é
da Atena.
É sempre bom deixar claro. Foi um desrespeito. Você gostaria que eu colocasse encapuzados falando da sua vida pessoal? Vai catar menino, Gugu.
Isso no programa de esporte, 11 e pouco. Foi muito divertido.
Foi muito divertido. Não, vai catar
dia seguinte. Por que? Será que tem a ver com Sorocaba? Vai catar menino, Gugu? Falha. A lenda urbana de Sorocaba. Farra.
É, tem essa aí.
Qual que é a lenda urbana de Sorocaba?
Que o Gugu, ele reunia uma
baixa galera, mais aí pra ler.
Ele ia pra um sítio, aí pegava uns modelos, uma galera ganhava um cachê pra ir pra uma festa lá. Aí os caras iam na van, tudo entrava na van,
aí
levava
era
pra festa.
De férias com eles, né?
Aí quem quisesse...
O pau quebrava.
Quem quisesse fazer a baguncinha, dava mais um cachê, ele ficava lá no quarto de boa. E aí ele via o pessoal na festa e falava, cara, aquele. Aí os caras falavam, quer ir lá, não sei o quê, ganhava mais outro cachê.
Ah, oh, porra. Cachê é ótimo, né?
É o rodízio, né?
Adorei.
Diz essa história lá e dizem que o Bruninho Mano foi um dos caras que foi nessa festa.
É, foi assim que nasceu a B Mano Produções. Foi assim que foi esse cachê.
Quatro cachês ele ganhou lá dentro.
O Bruninho Mano foi nessa.
Nos dias seguintes, a mídia intensificou a impressão.
É uma história muito contada em Sorocaba, os caras falam bastante.
Até que um comunicado do PCC, divulgado pela imprensa, nega ter ameaçado os apresentadores e vice-prefeito, dizendo que os dois homens não eram do grupo. Pronto, foi. O bagulho foi tão mal feito que eu achei que tivesse tido alguma coisa, tipo, alguma investigação. Não, mentira. Foi só bem mal feito mesmo.
É igual o que foi a Record que entrevistou o ET Bilu.
Sim.
É isso.
É a mesma linha. Acabou. Linha ET Bilu, né?
E a investigação tem. Aí?
Volta, vai
pra tá escrito.
Ah, a polícia abriu inquérito pra investigar e no dia 15 de setembro ele foi na EBE. E aí o Gugu falou ao público pela primeira vez do caso, reafirmando que o vídeo do PCC era de fato verdadeiro. Ele pediu desculpas aos ameaçados pela dupla e disse que não conhecia o conteúdo da reportagem. Que confiou. Caralho, enfiou no rabo do repórter ainda, que confiou no repórter.
Você ouviu falar depois disso do Wagner Mafezoli? Não, depois disso? Não e o Gugu continua a vida, né?
É, pois é.
Mas o, parece
vai
que o Wagner.
Nano, quem?
Mas parece que o Wagner continua com o ar-condicionado em dia. Cai a dica também.
É outra teoria da conspiração.
Tem essa outra, essa aí é muito mentira essa história.
No dia 17, a polícia
concluiu te conto.
Que o vídeo havia sido falsificado, com a identificação de falsos membros do PCC e envolvimento da produção do Domingo Legal, por ter contratado um certo Barney para recrutar dois homens que eram da chamada classe baixa da sociedade. Porra. A produção havia improvisado a entrevista que, segundo ex-funcionários da SBT, a polícia foi feita no estacionamento da emissora. O Barney acusou a produção e o Gugu de serem mentores da fraude e de prejudicá-los.
É isso.
O que mais? Depoimento de quem?
Não, quero... eu fico muito feliz.
Ah, as consequências, é legal ver o que aconteceu.
Ah, tem vários depoimentos. Não, vai pra consequências direto. Aí. Em 11 de novembro, a juíza da 2ª Vara Criminal de Osasco mandou a polícia indiciar formalmente o Gugu, além do chefe de reportagem. o repórter, o produtor e dois atores do Domingo Legal para responder pelos crimes de imprensa e de ameaça. Ah, crime de imprensa e ameaça. As penas iriam de 1 ano e 1 mês a 5 anos. Depois de citados, eles teriam 5 dias para apresentar a defesa. Porém, 14 de novembro, o presidente do tribunal, José Renato, concedeu liminar e habeas corpus para que Gugu não fosse indiciado. Ah, que coisa boa, hein? É. Mesmo após o caso ter sido julgado muito tempo depois, ele nunca foi formalmente indiciado. Ah, é isso aí. Isso aí.
8 milhões pelo coração. É o que eu falo.
Dinheiro e poder e influência.
Pessoa famosa. Vai prender o Wagner ou o Gugu? E quem vai apresentar o programa? Celso Portioli? Não.
Aí ele podia apresentar da cadeia. Ele ia ter exclusiva do PCC.
É, ia ter exclusiva todo dia. Tá certo, é essa grande história.
Então é isso.
Tem mais brasileira. Alguma coisa ali?
Mas acho aí eu te digo, você fica o quê? Com o arquivo confidencial.
É, Gugu.
Não Gugu, tem como. 2-0, Gugu.
Ó, em 10 de dezembro, o Ministério das Comunicações multou a SBT em 1.800.000
por TV veiculada. 1.792.
Nossa, por que eu falei 1 milhão?
Porque você não deve ter acreditado que era um salário mínimo.
Pode ser. R$ 1.700 pela entrevista. O Ministério admitiu que mesmo o valor da multa sendo irrisório, é o limite máximo da multa que o governo pode estipular. A justificativa é que uma portaria de 94 limita a pena à concessionária que infringir o Código Brasileiro de Telecomunicações.
É isso aí, que se foda.
Tá na lei, né?
Um detalhe, salário mínimo em 2003, em abril de 2003, era R$ 240.
Caralho.
Mas as pessoas criavam 4, 5 filhos com salário mínimo.
É. Hoje é 1.100, você não cria 2.
Hoje você não se cria. É. Indenização. E aí, acho que termina aí, né?
O condenou o Google SBT é o quê?
Vai lá, baixa lá. Indenização ao ex-apresentador do Cidade Alerta, Oscar Roberto Godoy. O advogado de Godoy informou que o SBT e o Google perderam a ação em primeira e segunda instância. A indenização pelos transtornos, 100 mil. O tribunal elevou a multa para 250 mil. Em fevereiro, a SBT e Gugu entraram com medida cautelar para estancar o cumprimento provisório da sentença. O STJ negou o recurso. De todos os ameaçados, apenas Godoy decidiu processar o apresentador. O valor da indenização ainda pode ser alterado, mas a condenação já teria status de irrevogável.
Só estava negociando o valor, é isso.
A audiência ali, queda da audiência, o que é isso?
Segundo o Ibope, por causa da farsa, o programa marcou 18 pontos de média em 2003. Caiu para 15 em 2004, 14 em 2005, 12 em 2006.
Ah, foi o início do fim do Gugu, né?
Gugu perdeu, em 3 anos, a sintonia de 330 mil domicílios só na Grande São Paulo. Com o forte Ibope, com o declínio do Ibope, consequentemente o faturamento do SBT, a emissora reduziu verbas do programa e, aliado ao insistente assédio da Record, o Gugu foi para a Record.
E aí, acabou de vez.
Voltou o programa do Gugu.
Jogou a pá, né? Pá de cal.
É, ó, sua apesar de receber o dobro, a decadência do Ibope foi acelerando cada vez mais e o modelo de negócio sustentável da Record acabou por cancelar o programa 4 anos. Pô, durou 4 anos ainda, tá bom.
Então... Ah, mas ele começou, tipo, entrevistando Suzane Ristoff, vendo
os já começou
o Gugu, né?
Roberto Cabrinando.
Não,
já.
Mas tem uma coisa nesse programa dele da Record, que ele tá com a Mulher Melancia conversando. E ele pergunta pra ela sobre o MC Creu.
É foda.
E ao invés dela falar bem, ela desce o cacete no MC Creu. Daí o Gugu fala, não, é que a gente trouxe ele. Trouxe mesmo, mó climaço. Eles acharam que, tipo, ia falar bem, falou mal. E o Creu chegou com uma cara de filha da mãe. Isso foi bom. Mas é bom, agora eu te digo. Arquivo confidencial, PCC. PCC, né?
Não tem como.
É isso. Daí o próximo. O próximo... No Faustão, no Domingão do Faustão, tem o emblemático...
Vou tomar. Tô bocejando muito.
Tem a final emblemática no Faustão, que é final da Loira do Tchan.
Aí é clássico.
Clássico, não é?
Aí é pesado, hein?
Clássico. Eu até separei aí um trechinho e...
diria o Guima, a época que o brasileiro votava bem, né?
É. E vocês votaram na que ganhou, eu tava torcendo pra outra, sabe? Eu não tava torcendo pra Sheila. Tá tudo bem aí em cima, só pra saber?
Desculpa, repete, porque a gente tava arrumando uma questão aqui.
Não, é só pra saber se vai pôr o vídeo da Sheila com a outra a final
da
Loira do
Tchan. Ela tá falando a mocota, você tá aí fazendo bosta nenhuma, caralho.
A gente tava arrumando problema aqui, perdão, mas a gente tá colocando agora.
Não perdoo, tá demitido.
Obrigado.
Ah lá, que é da play, porque daí tem só a final ali, ó. Você votou na Sheila ou na Daniela? Eu votei na Daniela.
Eu não votei, porque eu era criança. Eu acho que tinha que ligar, não era a votação por telefone?
Sim.
É, essa aí é pra decolar.
Ela foi pra um outro... Olha lá. Ela foi pra um outro grupo, eu acho. Mas a Daniela era muito mais bonita. Olha eu, né? Muito mais gostosa, tá ligado?
Tira o som,
vai dar copyright.
Tava baixinho aqui, mas tranquilo.
Não, tranquilo nada. Você já fez merda, pô.
Vai ter uma votação aí?
É, ganha, não, é aquilo lá da frente que mostrou.
Aí ela já vai dançando, aí já é do grupo.
Aí já é do grupo. Aí a Daniela que se ferre agora. Mas é isso, então assim, emblemático, durou semanas.
A Vivi participou? Não foi ela que participou? Pô, teve alguém que veio aqui e participou desse concurso? Foi a Vivi Fernandes?
Eu acho que deve ter sido, sabia?
Tem que eu acho que contou a história.
Tenha sido ela. É.
Eu não. Acho que foi a Vivi.
E no auge, porque Carla Pérez era Carla Pérez, gente. Ela,
era
ela
pra entrar no lugar da Carla.
Carla Pérez, é. E versus... Então, daí isso é a loira do Tchan, né?
Ah.
E versus o Gugu que fez a final do cu duro. Que é com latino. Ah, era a coisa mais bonita de se ver. E eu quero que você veja a diferença da apresentação. E daí eu quero saber se não é genial, entendeu?
Quero ver. Põe aí.
Vai mostrar, olha aí. Domingo Legal, a final do grande concurso de dança do cu duro. Que era a música do latino com aquele cara que era do You Can Dance, eu acho.
O Fly?
Não. Era um outro cara. É. Olha lá. Olha lá, ó. As finalistas.
Que é a Jéssica, a Juliana e a Suiane, são as três finalistas da promoção Kuduro.
Já é,
que
só foi.
Agora chegou o momento de julgar.
Mas, é uma final.
Você acha, demais, Latino, assim. Vamos julgar já?
Essas são nenéns?
Vamos tirar essa dúvida.
Tem
olá.
Dúvida ainda?
É,
olha lá,
acho que a gente podia deixar elas dançar mais um pouquinho, só pra gente ter certeza que a gente
vai dançar.
Tem cansadinha já não? Pode dançar mais um pouquinho?
Grande
final. Muito, né? Então vamos lá, Magrão. Solta aí.
A roupa do Kuduro. Olha como era bonito dançar com o Duro, olha lá.
Cara, esse vídeo sem o áudio, ele fica muito melhor. É. Porque qualquer coisa que você colocar aí vai ficar engraçado.
Cara, isso. É muito vergonhoso isso. Aí vocês voltam em qual? Final do Tchan ou final do Kuduro?
É, então, aí depende do ponto de vista.
Mas a do
eu, no foi... meu coração de filha da puta, é claro que é essa aí, né? É óbvio que esse aí é muito melhor.
Mas o Tchan mudou a música brasileira.
Mudou.
Isso é verdade, marcou uma
época. É. Aí o próximo, o Caçulinha, lembra? Que ele até cantou aqui no começo. Eu separei um trecho do Caçulinha tocando Filho Investe. E era o quê? Era o Louro José do Faustão, não era? Que era o apoio, era a atração, o coadjuvante. Mas que muitas vezes era o artista principal. Que é o Caçulinha, do Jingle da Finivest, é o nome do vídeo. Faustão Jingle da Finivest. Daí, ó, rapidinho esse.
Quem disse que não dá, doutor Caçula?
Não precisa estar pelado.
Não precisa de confusão, sim.
Olha lá,
Caçulinha. Quem disse que não dá? E
versus, quem é que ajudava o Gugu durante muito tempo, ajudou?
Quem?
E.T. Rodolfo. Você lembra disso? Eles visitando, ó, isso daí é a casa do Maguila.
Não, esse é o do Gil Gomes.
É o do Gil Gomes?
É. Põe aí esse.
A gente falou esses dias desse?
Fala, eu falei, mas a gente não chegou a passar o vídeo. Põe aí
ai, que
tela
alegria,
cheia pra nós.
Gente. Ai, que ele tá com armado.
É.
Olha lá, olha lá,
olha lá. Não precisa ser tela cheia, não.
É agora.
Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu.
Por que não?
Por que não?
A gente tava tentando lembrar qual era o bordão dele, que ele só fazia o bagulho com a mão. Tenta ver ali do Gil Gomes.
Volta lá.
Aquele dia a gente tentou. Você lembra qual era? Ele tinha um bordão ou não?
Isso, não, isso é uma vergonha.
Não, aqui e agora era o programa
era
que ele falava.
Agora,
aqui e agora. Agora, mas era o nome do programa.
Mas ele falava alguma frase mesmo de efeito. Era
aqui
essa.
Aqui agora. Aí tem essa, tem eles visitando a casa do Maguila. Eles acordavam, mas várias vezes você via o E.T. Rodolfo no palco do Gugu. Cantando a clássica música deles que eles falavam que comprou uma panela de pressão.
Comprei
só pra ver se cozinha mais de
pressão. Tem esse vídeo?
Não.
Uma vez eu tava viajando com os meus avós, eu sempre ia de férias, ia pra Iguape com os meus avós, né? Aí a minha avó foi na... Eu não sei onde que ela foi numa uma feirinha lá, um mercado, sei lá. E aí eu pedi um presente pra ela. Falei, ah, me traz um presente. Ela falou, o que, que você quer? Eu falei, não, não sei, me traz um presente. Aí ela trouxe uma fita do ET e do Rodolfo.
Não acredito.
Uma fita cassete do ET e do Rodolfo.
E você gostou?
Claro que não, né? Taquei a fita longe.
Mas a música da panela era boa.
Comprei só uma panela
pra
de pressão.
Ver se eu cozinho, mas de pressão.
Sou solteiro e não tenho compromisso. Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso.
Isso é genial, porra. Isso aí é gênio.
Agora eu te digo, entre Cassiolina...
Você sabe que o ET e Rodolfo, quem fez esse CD explodir foi o Bonadil, né?
Ah, é?
Sim, Henrique Bonadil. Ele falou, sim, aqui também no dia falou que ele veio. Ele fez,
cara, o Bonadil também tem... Ele navegou muito, por, uma, por uns mares, né?
Sabe muito, pô. Isso. Fez esse negócio. Fez, ele fez ET e Rodolfo. Os caras conseguiam falar.
Acabou.
Lançar é um disco.
É isso. ET e Rodolfo. Mas entre os dois, você prefere qual? Cassiolina ou ET e Rodolfo?
Mano, eu prefiro ET e Rodolfo.
Ah, tem Rodolfo é
pela
clássico
piada.
Mas nossa, o... Lembra que o Cassiolina também, ele fazia o... O áudio do Sai de Baixo, né? Ele fazia os bagulho das músicas.
É verdade,
lá.
É verdade.
Ele ficava no...
Sonoplastia lá.
Sonoplastia do Sai de Baixo.
Olha lá, o microfone.
Mano, do nada o ET tá sujaço.
O ET parece o Elvis do My Fucking.
É.
Você respeita que eu sou um artista.
Tem o Elvis agora, ela parece o ET.
Olha lá, ET e New Agra.
Nossa, e o ET?
Ah, eu ia falar do New Agra.
New Agra total. Gente, é muito... É muito freak show, não é? Não é, Circo
dos Horrores? Foi o primeiro CQC da história. É.
Vamos lá, olha lá quem sai.
Segura o cachorro. Segura o cachorro. Segura o cachorro.
Eu gosto do microfone, né?
Segurança do Silvio Santos. É o boné nacional, igual do Senna?
É do Banco Nacional. Ah. Minha mãe trabalhou nesse banco.
Trabalhou?
Banco Nacional. Minha mãe e minha tia.
É, não me toque, eu estou frágil, viu? O Unibanco não fez seguro na gente ainda. É. Não, o Unibanco...
Nossa, mas o tom de voz do Carlos Moreno todinho ainda, Bombril?
Nossa, é verdade, você falando agora. Mas era isso, tá bom, né? Tá bom, tá bom.
Caralho, eu fiquei impressionado agora com
parece
o
muito,
Rodolfo,
não.
Muito Carlos Moreno.
Então, entre Cassiolina e ET Rodolfo.
ET Rodolfo, tá. Sempre.
Aí, ó, o que eu separei? No Domingão do Faustão, mais recente, mas não tão... não menos importante, tem o quê? A Dança dos Famosos.
Isso marcou também. Olha
lá, marcou até 40 hoje, segundinhos, né? Mostrando. Recente, né? É, são 18 temporadas, em teoria isso daí é o quê? Uns 15 anos.
Verdade.
A dança. Tinha mais de uma por ano?
É isso que eu imaginei, acho que no começo sim, né? Olha lá. E o que que tinha no SBT?
É.
O famoso dançando. Põe o vídeo aí.
Volta, só dá um alt tab de novo. Olha, agora observe o cenário. O tamanho do telão, o tamanho do palco, o estúdio, as luzes. Dá uma olhada. Agora dá um alt tab de novo. Olha a estrutura.
É muito bom.
Um estúdio cinza com um telão no fundo.
É muito. E o Van Damme.
E o Van Damme de...
Do jeito
muito
mais
excitado.
Brega, muito brega.
Esse daí aí vale até pôr o som, hein? Eu acho que vale. Vai.
Por que ela é a rainha do bumbum? Vai lá.
Toca a música! Nossa, essa cena eu não me canso de ver, tá? Eu não me canso de ver.
Calma, Van Damme.
Porque a Gretchen é assim, ó.
Cara do Guima.
Guima total, né? O Guima na...
Pesão da porra.
Na chácara com a Bruna. Com essa regatinha e sunga a diferença.
É.
E ele olhando, olha lá.
Essa regatinha o Guima usaria fácil, né?
Aí.
Olá, já vai
aí
ficando.
O dragão branco acordou, hein?
Não, ele traz o Google. Ele não gosta disso, o Van Damme.
Aí o Google ficou no tempo quando viu o pintinho amarelinho.
Olá.
Ó, o Van Damme queria uma baguncinha, hein?
Olá. Mas olá, a Gretchen olá. Também não fazia por menos, né? Ela tava ali de verdade.
Olha lá, o Google sai. Olá. Sai, eu quero ir pra Sorocaba.
Olha lá. É. Roçando lá.
Calmou.
Olha lá. Não, e ele... Gente...
E ele é todo dançarino também, ó. Nossa. Ele tem, nos filmes dele tem um filme que ele dança.
Nossa, mas é muito sem ritmo, né? Ele olhando, ele devia estar falando, eu tenho que pensar em alguma coisa...
Você acha que ele tá bem duro?
Eu acho que ele... O sangue já saiu da cabeça lá. Se você perguntasse pra ele assim, 2+2.
O sangue desceu.
Ele não sabia, ó. É a hora que... Você viu o olhar perdido?
Tá, verdade.
Olha lá, já era. Essa cara aí, meu
amor. De óculos laranja no meio do estúdio. Olha lá,
do de Vilela. Óculos do Vilela.
A galera e o cara conversando e falando, cara, você tá ficando bisnagudo aqui, é melhor você segurar esse pod de condicionador que você pôs na calça, de Neutrox.
Vandame do Domingo Legal, um patrocínio Balduco.
E com vocês o Gran Balduco, o grande lançamento desse Natal. Olha lá. Não, e o que eu gosto é que quando separa, o Gugu faz assim, ó. Você lembra disso? Não. O Gugu aponta, olha lá, olha lá, olha lá. Tô de... Olha lá, Balducaço. Olha lá. Olha lá.
Olha ele fechando a perninha.
E olha o Gugu apontando. Viu? Tipo o Nelson dos Simpsons.
Ele não é, ele não gosta de mostrar o bumbum.
Olha o Gugu pensando, ei, se essa câmera tivesse desligada.
Eu acho que ele ficou sem dinheiro.
É o Batoré?
Batoré.
Acho que ele ficou sem dinheiro, porque ficou duro. Bebeu uma água. Nossa, mijar.
Batoré mano. Tava nesse dia.
E aí, dança dos famosos ou famoso
não
dançando?
Tem como. Não tem como.
Olha, na boa, Domingo Legal dá um pau, literalmente. Dá. Aí a outra coisa que eu trouxe aqui, e que é o grande bordão do Faustão, que é o quê? Quem sabe faz ao vivo. Não é?
E então, as merda que deu ao vivo.
Eu peguei um trecho do Charlie Brown Jr., que é o vídeo que começa nos 6 minutos e meio, pra você ver a estrutura do Quem Sabe Faz ao Vivo.
Vamos ver.
Olha lá. Acho que não vai poder. Mas eu acho que aí o Chorão só tá falando. Olha lá. Balé. Quem Sabe Faz ao Vivo. Ele apresentando a banda. Olha lá. Bateria.
É o seguinte, mano. É assim que é.
Não é? Pode pagar pra não, né? Versus a Várzea, que é o Gugu, né? No Mamonas, que nem o teclado tava ligado.
Ah, é, tinha não isso. É? Famoso playback.
Olha lá.
Vai.
Cadê o fio das guitarras? Alguém explica?
É, tudo Wi-Fi, pô.
Porra. Olha lá. Foda-se, foda-se. Ah, eles precisam cantar. Põe o teclado ali, ó. O Júlio Razek nem ali atrás tava. Olha a bateria, gente. Eu gosto disso.
É só a caixa e o prato.
Foda-se, era um foda-se só.
É, o... Ah. Pausa aí. O Bonadinho
ele
falou...
Ele saindo do voo com a Renata.
Na boa, eu ia sair muito vivo, vocês viram.
Acho que foi até o Rick que falou quando ele veio aqui que o... Tinha aquela guerra da programação, que aí o... O Faustão levava eles uma semana, dava pico de audiência. Aí na outra semana o SBT chamava eles. E aí teve uma vez, não teve uma vez que eles foram nos dois? Alguma coisa assim, acho que ele falou disso na...
Não me lembro.
E teve um que geralmente iam pra ficar tanto tempo e sempre os caras seguravam mais.
Eu lembro dessa que o Rick falou, que era pra eles ficarem no Faustão, acho que num bloco de 10 minutos, 12 minutos, sei lá. E aí ele ficou tipo 40 ao vivo com os caras, porque a audiência não caía e eles foram esticando o bloco.
Eu acho que esse do Mamonas foi o dia inteiro. Foi o programa só com eles. Porque eu lembro que toda a morte dos Mamonas passava esse programa.
Ah, não, da morte foi o pico de audiência do cara. Aí tava jogando em casa, né? Tragédia.
Tragédia, ele manja, né?
E foi aí que eu lembro que teve a primeira vez que ele mostrou a Valéria Zopelo, que era a namorada... Que ficou a viúva do Dinho.
Aham, sim.
E foi a primeira vez que ela e ele apareceram juntos. Daí eles se beijaram. E o Gugu vai explorando, né?
Lógico.
Mas daí eu te digo. Quem sabe faz ao vivo ou... Foda-se. Qual que você escolhe?
Não, essa parte da musical era muito foda no Faustão. Faustão do lance, que ele sempre prezou por isso. Você vê a banda pra tocar um jingle da Fininvest, uma puta banda.
Cinco teclados
ali. Isso aí que eu sempre achei muito foda do Faustão, da questão de fazer os caras tocarem ao vivo e com a banda.
E tinha que ser artista mesmo pra segurar
uma. Isso aí é do caralho. Mas isso aí, mano.
É, eu tenho uma curiosidade que não necessariamente é desses programas, mas... Teve uma vez que o Nirvana foi chamado pra se apresentar num programa ao vivo britânico. E aí eles falaram, ó, a banda tem que ser inteira playback, menos o vocal. E aí, de propósito, os caras do Nirvana estavam absolutamente tocando qualquer coisa. Como se, sei lá, a música tá tranquila, eles estavam batendo cabeça e tal. De propósito, só porque eles não podiam estar tocando real.
Ah, eu já vi isso aí. É bom. Esse bagulho é bom.
E agora, sobre esses programas, teve uma vez que o MV Bill foi fazer uma apresentação no Faustão, e aí uma parte da música ele fala mal da Globo. Não sei se a produção não sabia e tal, mas na hora que ele fala mal da Globo, o Faustão só solta um... Olha, galera, ele sabe improvisar, hein?
Mas é muito bom, né?
A parte musical do Faustão era pica, do era lance do ao vivo era bem maneiro.
Era muito bom. E todo mundo que ele levava, ele ficava lá, rendia o bloco.
É, puxava as músicas.
Eu trouxe essas comparações. Você tem mais alguma coisa muito emblemática que a gente...
Tenho, bota o sushi na tela aí, comida japonesa, porra.
Deus, é disso que a gente tá falando.
Olha lá, em 97, o sushi erótico do Domingão chocou até o Roberto Marinho. Que aí acho que foi quando o Roberto Marinho saiu do sarcófago que ele tava pra ver o que tava acontecendo na emissora. Vai. Então ali temos Márcio Garcia, Oscar Magrini e aquele outro que eu não faço a menor ideia, não sei o nome dele. Você
sabia
lembro.
Que o Márcio Garcia era meu crush em Tropicalente, sabe?
Sério? Achei que era no Gente Inocente.
Ah, olá, por que não, né?
Deixa rolar. Vamos só assistir.
É só sushi. Sashimi.
Você ficou na posição sushi erótico, né, Lavento? Vai.
Sashimi. Nossa, quantos que é o salmão, peixes pra me comer. Peixinho, sushi, sashimi. Aqui é o sushi, com arroz. É, o arroz, como eu falei antes, ele é acidificado para ter a conservação do sim. peixe.
Ele explica mesmo, é uma lá. É?
Eu explico e como. Ô,
leu... Faustão. Ô, Faustão. Ah, a gente leu uma apostila aqui de 3 páginas, rapaz. Estamos estudando, mano. Chegamos no avião. O carro que tava esperando a gente, o cara vem falando, explicando o japonês. Foi uma loucura.
Ô, Márcio, pra fazer essa... Ô, Márcio, pra fazer essa decoração não é fácil não, porque decora a mesa e tem que decorar a mulher também, né?
Pois é, mas é tranquilo. O nosso sushi-man aqui já tem experiência. Inclusive, a esposa dele... Faz também, ele deve estar ensaiando isso em casa também, não é possível,
aqui,
né?
Aqui, por favor, mas vou mostrar aqui a Mary.
A Mary, Mari, é a esposa do Oswaldo.
A esposa do Oswaldo, decoradíssima também.
Decoradíssima.
A esposa do Oswaldo, decoradíssima.
Tá chegando, é, pô, o cara, não é, o jeito, tá cheio de fio aqui, Faustão.
Tá de ladinho. É, dor na coluna, isso aí. Assim,
olha aqui, por favor.
Barriga de aqui. Cima,
tem problema de vento
baixo,
de calda.
De
é o seguinte, ó. Quantas mulheres, por exemplo, num dia cheio, numa sexta-feira à noite, quantas mesas tem?
Não, de sexta-feira ele tá montando, mas é... Meio que fechado, né?
É, no caso são mais ou menos 80 a 50 pessoas. 50 a 80 pessoas. Ah. O restaurante fecha e, no caso, nesse restaurante mulheres. São 3 mulheres só.
O restaurante fecha, fecha por quê? Fecha
pro
almoço?
Não, fecha não. Com uma coisa mais particular, mais íntima.
Agora,
mais
Faustão, íntima. Faustão, você sabe quanto é? Sabe qual é o preço?
Atenção, galera, tá interessada agora.
Sabe quanto custa um almoço? Fecha pra quê? Fecha pro almoço?
R$30. Ah, galera, quanto custa aqui?
Mais.
Pode chutar.
Chuta, um chute.
Quanto?
Tá na casa de
100. 150, quanto você pagaria, caçulinha?
500.
Ô, louco,
500
tá
já
tá chegando perto, caçulinha.
Já tô de balduco.
Vou dar uma pista, No Japão, tá na faixa dos $1,500.
Aí, viu?
A 2.000.
Aí aqui o cara um fica um menos. Ano com a mulher, é isso?
Como?
É, com $1,500, o cara fica um ano com a mulher em casa.
É, uma hora só.
Uma horinha só pra comer nesse bandejão. Mas aqui, mão. É, não. Mas aqui...
Era muita várzea, gente.
No caso, é... O prato decorado, com a opção da escolha da mulher, está por R$600.
Tá certo, dona. É verdade, afinal de contas, é uma mesa especial, não é isso? Vai mulher também, Oscar, ou é só homem?
Não, não, homem e mulher, mas é um prato assim, servido na mulher, são para 4 pessoas, R$600.
Pergunta pra Mary, então, por favor, Oscar. Se ela não tem medo de uma mulher invejosa que vai aí, na hora do vamos ver, pega um garfo e espeta ela.
Você tem medo, assim, de alguma mulher invejosa, por maldade... Uma sacanagem, estrela, sem querer te espeta com garfo.
Não, esse tipo de coisa não acontece, não.
Loucura, né? Isso todo mundo sabe.
Olha aí.
Agora, a gente queria fazer uma pergunta aqui do sushi. Vocês, dá pra chamar o Márcio Garcia de novo?
Essas três,
o seguinte,
aí juntou
quando
a
acaba o,
Ah, pera um pouquinho, juntou aí três maravilhosas, geniais, mas são língua que é um veneno. Nair Belo, Cláudia Raia e Hortência Marcari. Você não tem dúvida nenhuma. As três estão
só tramando contra a Playboy da Hortência que mais tinha retoque.
O trio, né, que tá lá no sushi. A pergunta, vamos lá.
É outro nível. É o seguinte, a primeira é minha pergunta e depois é da Hortência. A minha pergunta é o seguinte: quando acaba o sushi, o que se come de sobremesa?
Eu atenção queria que o Márcio para essa pergunta. Respondesse.
Agora é da Hortência.
Márcio Garcia, depois da Hortência. Márcio Garcia, vamos lá.
Bom, Faustão, o negócio é o seguinte, segundo o nosso especialista aqui, pode vir, pode o nosso sushi man que tá aqui falando aqui junto com nós aqui.
Osvaldo.
É o seguinte, segundo o nosso especialista aqui, pode vir, pode o nosso sushi man que tá aqui falando aqui junto com nós aqui.
Osvaldo. Eu ouvi bem, analfabeto, junto com nós, não seria com avelãs, hein, analfabeto?
Acabou o almoço, outro tipo de apetite já tá aguçado e o casal vai daqui pra melhor e a sobremesa fica por conta do casal mesmo.
Agora, geralmente... Márcio, pode conversar com o cliente, pode ficar conversando com a modelo ou não?
Pode.
Paga mais caro. Não.
Agora você me pegou.
É do nada, virou a dança do bambolê. Pode pausar.
Tá bom. Que momento, hein?
Que momento. Parabéns, Brasil. É lindo demais, não é?
Mano, é uma loucura coletiva muito grande, né?
É muito bom. Trouxe mais alguma coisa? Eu quero lembrar mais.
Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que eu te mandei?
Ah, tinha Olimpíadas do Faustão, que a gente não passou.
Você mandou?
Não mandei
então
nada.
Então eu não mandei nada.
Não mandei nada, mas clássico, tinha.
É um país da Europa.
Ah, é.
Que? Eu acho que esse é um dos melhores momentos da televisão brasileira.
Qual que é?
É quando os caras não conseguem acertar o país que o...
Sim.
Falso tá
falando. Errou!
Nem chega a ser
aquele meme dele do errou!
E tem o da churrasqueira também, que é um clássico, né?
Tem.
Do fogo. Tá pegando fogo, bicho!
Que explode.
O do...
Ponte do Rio que cai.
Aí, ó.
A ponte do Rio que cai.
Aí, ó.
1992. Diretamente no túnel do tempo.
Eu queria.
O Olimpíadas do Faustão, ele acho que era meio baseado naqueles programas de coisa de Japão, da TV do Japão,
sim,
né?
Sim. Total.
E ele ficava narrando, né?
Ficava.
Coisas. É, que ele não consegue ficar aqui.
Tô tocando Michael Jackson zumbi lá.
Mano, e olha isso, é no meio do mato.
Bamerindos, o patrocinador.
É, olá, Bamerindos olá, ainda. Não, e dá uma olhada, é no meio do mato. Num terreno baldio.
Toca.
Essa fera, bicho.
Tá conseguindo louco, passar, bicho. Um anão,
um
gente.
Um anão. Ou era uma criança, né?
Oh, passou.
Foi.
Olha a ponte do Rio que cai. Eu queria muito.
Ah. Era cada paulada na ideia.
Entrou e tá zumbindo até agora, reza a lenda.
Nossa,
ela não
senhora.
Consegue ouvir até agora.
Cara, é muito
era muito bom isso daí.
Olha lá,
gente.
O champion. Champion. Vai, campeão, pega a bola e vai tomar na ideia. Já tomou.
O bagulho tinha que pegar a bola e correr com a bola, né?
E era legal porque o cara do canhão ficava comemorando. Tipo,
muito.
Polenguinha. Foi polenguinha que eu li ali?
Essas, igual eu quando fui no TC e perdi em 30 segundos. É.
Você foi no TC e perdeu muito rápido?
Muito.
Qual que era a piada?
Nada, eu sentei, eu não me liguei que tinha começado. E aí o Fred Mascarei... É Mascarenhas?
Uhum.
Ele virou pra mim e falou assim, eu gosto muito das suas músicas. E eu fiz assim, ó.
Você já acertou, já de cara.
É, mas eu ri assim, tipo... Aí eles perderam.
Maluco guarda-chuva, pô. Kingsman. Ficou só com o ferrinho do guarda-chuva.
Ah, isso era muito bom.
Ah, é. Muito tá bom, Azeitona.
Muito bom.
Como que ficou o chat? Antes da gente ver o resultado, antes Murilo Moraes. Enquete,
eu quero falar da Insider pra vocês. Queridíssima Insider que tá aqui com a gente. Ah, você que quer garantir descontinhos nos seus produtos. Tá chegando o verão ou já chegou. Eu não faço mais ideia do que tá acontecendo, mas o que eu faço ideia... É que a Tech T-Shirt é a melhor camiseta para te acompanhar no dia a dia, que não mancha, ela não pega cheiro, não amassa. Ela amassa. É óbvio que amassa. Mas em 5 minutos ela desamassa.
Isso que importa.
Isso é o que importa. Então a gente pode considerar que ela não amassa. Você que viaja muito, vai fazer tua mala, só joga as camisetas lá dentro e já era e tá tudo certo. Então eu queria dizer pra você que quer comprar os kits da Insider com 12% de desconto, entra lá no insiderstore.com.br, garanta o seu kitzinho da Insider no cupom POD12, P-O-D-I-H-H-12, tem QR Code na tela também. Valeu, Insider, tá fechadaça com nós aqui.
Felipe Negreiros, o Olimfeio aqui, falou, não sei se é real, como ele tirou essa conta aí, que o valor do sushi, né, que era 600 ali na época, corrigindo a inflação aí, seria aproximadamente hoje R$18 mil.
Caralho!
Porra, será que é isso mesmo?
Caraca, deve estar contando a inflação.
É.
Que ano que foi?
Ah, deve ter sido ali, eu acho que é o quê? Começo de 2000, né? Provavelmente.
Caraca, né? R$600, 20 anos, é 18 mil. A gente tá fudido mesmo, gente.
Tá chovendo do nada.
Não, vento. Não é que tá chovendo, tá caindo o mundo.
Então vamos puxar o carro, né?
Então vamos, antes que
vamos
acabe
nessa.
A nessa.
Pode vir, tá? Todo mundo comentando, pode vir.
Ó, é, quer enquete?
Vai,
o que que... 56% domingo legal.
Domingo legal, porra. Cara.
Respeita aqui, ó. Essa vibe aqui é o quê? Faustão ou domingo legal?
Domingo legal.
100%
Rede
TV.
Ganhou a enquete, se tivesse a gente tá aqui pra isso.
100% Rede TV, essa vibe.
Se tivesse com sushi, ia ser a Renata. Ela vai ser no rodízio de pizza, né?
É muito melhor.
É muito melhor.
Pizza erótica do que o sushi erótico.
Eu tô com vocês. O que vocês acharem melhor tá valendo lá. Pode vir.
Isso. Ai, ai, pra mais essas aí, fotos exclusivas da Renata, já no OnlyFans dela, mas por enquanto você pode ver lá no OnlyFeios, tá? Vira membro aí e garante a sua. Vambora, Murilo, tá bom por hoje.
Chega!
Tchau, vambora, Deus.
Até, falou. Tchau. Meu Deus. Eu vou muito sobreviver num desastre.